Bom dia a todos. Verificado o quórum, declaro aberta a reunião ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, passando para leitura, discussão, aprovação e assinatura das atas de sessões anteriores. Pedido a dispensa, e antes de passarmos para as comunicações, eu gostaria de propor, até para que nós consigamos empreender um maior dinamismo à nossa pauta, que está bem extensa e complexa, a inversão de pauta. Nós temos aqui, no item 5, uma notícia de fato, cujo recorrente se encontra presente. E aí, para que ele não fique aí no plenário o dia todo aguardando o fim das nossas discussões, eu gostaria de sugerir que nós façamos essa inversão da pauta, né, da mesma forma em relação ao processo do doutor Edinaldo, que vai contar com a participação dos colegas, para que eles também não fiquem aí a manhã toda, uma vez que eles têm os trabalhos, né, a serem executados aí nas suas promotorias. Há alguma objeção a essa proposta? Na notícia de fato, só o doutor Flávio, doutora Jussara e doutora Carla. Só os três participaram, doutor Carlos Coelho, do julgamento. Então, ok? Podemos passar, então? Vamos, então, para o processo número 5, que trata de notícia de fato 039, de 2017, e tem como assunto recurso contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, que acolheu o despacho de indeferimento da notícia de fato número 039, de 2017, 140, Tem como recorrente Mena Barreto Segadilha França, recorrida 58ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública. E tem como relatora a excelentíssima senhora doutora Suzete Maria dos Santos, que tem a palavra.
Bom dia a todos, os colegas da senhora presidente, PJ e demais colegas membros do colégio. Excelentíssimo senhor presidente, nosso colegiado. Trata os presentes autos de notícia de fato, número 039-2017-000-140, que chega a esta gente após ter sido arquivada pela excelentíssima promotora de justiça, doutora Silvana Nobre, de Lima Cabral, e ter sido confirmado este arquivamento pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, ocasião em que o noticiante, através de recurso, alçou a referida notícia ao Colégio de Procuradores, chegando então a esta relatoria. Toda a questão fática e de direito referente à notícia de fato em epígrafe encontra-se disposta e analisada no voto 003/2018, por mim apresentado anteriormente às páginas 57 e 67, dos autos ao qual faço remissão. Ocorre que após a interposição do recurso do noticiante...
Não informou.
Não, porque se for, agora você vai fazer a pena, você vai dar uma prova. Se não se inscreveu.
Ele não se inscreveu, não.
Ocorre que, após a interposição de recurso, o noticiante a este colégio, senhor Menan Barreto Segadilha França, apresentou petição na qual argui a suspeição da excelentíssima promotora doutora Silvana Nobre. Esta é a única questão a ser analisada neste voto complementar.
Ah,
Só um parênteses aqui, porque assim, eu iniciei pelo outro. Eu vou dar início.
Pois não.
Sim. Ah, tá. Então eu posso continuar, né?
Sim.
Seu
pé. Eu acho que ela quer que eu leia a questão de inscrição, a gente decide isso, ela
não. Obrigada pela intervenção. Vieram e os autos conclusos. É o breve relatório. Os artigos 68, 69 e 116 da Lei Complementar do Ministério Público dispõe que, eu lerei só o primeiro para não cansá-los. Depois de esgotar todas as diligências, havendo convicção de inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou da ação penal pública, o órgão do Ministério Público promoverá o arquivamento dos autos de inquérito civil ou das peças informativas, fazendo motivadamente. É o 68, 69, 116, para não cansá-los, eu vou suprir. A partir da inteligência dos artigos 68, 69, 116, 10º da Lei Complementar 11, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, é possível concluir que o membro que atua em determinado inquérito civil ou notícia de fato, por analogia, possui independência funcional para se manifestar conforme a sua própria convicção, ainda que seja pelo arquivamento dos autos a si atribuídos. Assim, seja através de recurso ou por reexame de instância superior, a notícia de fato a qual foi determinado o arquivamento não será analisado pelo mesmo membro que assim determinou, caso o arquivamento não venha a ser mantido, mas por outro membro, a fim de respeitar a sua independência funcional. No caso dos autos, o recorrente argumentou a suspeição da excelentíssima promotora de justiça que analisou a sua notícia de fato, a qual havia determinado o seu arquivamento. Ocorre que o noticiante e recorrente apenas argumentou que as suas ações em trâmite no Ministério Público, que são atribuídas à excelentíssima doutora Silvana Nobre, são todas elas não acatadas. O argumento apresentado pelo noticiante é demasiadamente vago e não traz fundamento capaz de reconhecer a suspeição alegada, ao menos por motivo alegado. Não obstante o tal fato, pela mera aplicação do artigo 68, 69, 116, 10º da Lei Complementar 11, pela independência funcional e a obrigatoriedade de se redistribuir autos a membro diverso de quem já opinou pelo arquivamento dos autos de notícia de fato, é de se concluir que os presentes autos não poderão ser distribuídos novamente à doutora Silvana Nobre, caso não seja mantido o arquivamento original. Desta forma, esta agente ministerial opina no sentido de rejeitar a suspeição arguída pelo noticiante por ausência de argumento suficiente para tal, mas dispõe que a excelentíssima promotora que determinou o arquivamento da notícia de fato não poderá atuar novamente nesta questão em eventual provimento do recurso que determinou o arquivamento da mesma, conforme a fundação supramencionada, a fundamentação supramencionada. Isto posto, pelas razões apresentadas, esta agente ministerial vota pelo não acolhimento da suspeição provocada, mas opina pela impossibilidade de reatribuição dos autos da presente notícia de fato à mesma promotora de justiça em caso de provimento do recurso do noticiante para impedir o arquivamento de sua notícia de fato. É o voto.
Presidente.
Pois não, doutor Pulo.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu diria que, sem entrar no mérito, pela resolução 006/2015, seu artigo 11, inciso 2, não compete ao Colégio de Procuradores julgar suspeições dos membros do Ministério Público nos inquéritos civis, no ofício de fato, etc., mas sim ao Conselho Superior. Então, já não poderíamos adentrar ao mérito, porque a competência é do Conselho. A despeito de a relatora já dizer com muita clareza que seria, na verdade, até prejudicada essa arguição de suspeição, porque jamais poderá voltar a mesma promotora o fato, então seria desnecessária a arguição, mas eu opinaria, doutora Suzete, se a senhora concordasse, em vez de rejeitar, dizer não conhecimento da arguição, porque não é competência do Conselho Superior do Colégio de Procuradores,
Colégio.
Do Conselho Superior, ao teor da 006, artigo 11, da 006/2015.
Mais algum posicionamento com relação a esse tema? Eu penso que, então, nós votamos inicialmente essa questão relacionada à suspeição, né? Vou colher os votos. Há algum posicionamento contrário ao voto da relatora? Então, a relatora acolhe as modificações sugeridas pelo doutor Públio. Pois não, doutor Roque.
Alô. Na verdade, apenas para acrescentar, que pela natureza da suspeição, ele alcançaria outros processos que o doutor Segadilha tem lá, tramitando junto com a doutora Silvana. E com certeza, até por ter passado pelo CAU-PDC, ele é um dos grandes demandantes lá, que levanta as questões. Então, isso teria outras repercussões, porque não era só neste caso específico.
Mas a relatora não entrou no mérito quanto à suspeição, até porque não é atribuição do colega. Doutora Jussara.
Bom, eu discordo em parte do posicionamento do doutor Rubio Caio pelo seguinte: a suspeição, ela pode se dar em qualquer grau de jurisdição. E se os motivos foram supervenientes ao julgamento do conselho ou a análise...
Só lembrando, excelência, que a senhora está impedida nesse processo.
Não, mas a questão processual eu posso falar, não posso votar, mas eu posso me manifestar. Na questão processual, sim, porque isso não foi analisado pelo Conselho. Então, essa questão da suspeição foi levantada agora. Eu gostaria de me manifestar na questão processual da suspeição. A suspeição, ela pode ser levantada em qualquer grau de jurisdição. E após os fatos terem ocorrido. Então, eu concordo em parte com o Dr. Rubio Caio no seguinte aspecto. Se os motivos da suspeição foram anteriores, sim, deveria ter sido julgado pelo Conselho. Mas se são supervenientes os motivos, elas serão julgadas onde o processo estiver. Então, é apenas essa questão processual. Então, tem que saber, os motivos eram anteriores, aí já precluiu. Os motivos foram supervenientes, se foram supervenientes, são julgados onde tiver o processo. É só nesse aspecto processual.
Doutor Públio.
A atribuição a preliminar, como foi colocada aqui, compete ao Conselho? Eu entendo, doutora Jussara, que por ocasião da apreciação do Conselho, vai verificar em que momento se deu, se foi todo, até porque se essa suspeição, como citou o doutor Caio, ela pode até se estender, o doutor Roque, aos demais. Então, não existe, o Conselho verá, se não for atribuição dele, porque não foi visto isso, não sabe em que momento. Porque nós, a resolução, a suspeição compete ao Conselho verificar as questões de suspeição, e eu entendo que, neste caso, o Conselho, primeiro, caberia a ele analisar. E o próprio relator no Conselho verá se foi, em que momento ocorreu essa suspeição, se essa suspeição ela pode até se estender aos demais processos em que ele seja o reclamante. Será
doutor...
ser observado, eu entendo, ainda no seio do Conselho, antes de ir para o colégio.
Doutor Público.
Excelência, a questão era apenas... para ficar mais fácil a solução do nosso julgamento. Não conhecer, porque a matéria é do Conselho Superior, com razão, doutora Jussara, se fosse fácil superveniente. Mas nós lemos aqui, a doutora Suzete, relatora, fez exposição e está aqui no nosso computador, mostrando, inclusive, ela chega a entrar no mérito e dizer que pelas parcas argumentações, quer dizer, não há nada que tenha dito que após o Conselho se debruçar sobre o processo originário de julgar, aconteceu um fato superveniente que desse causa a isso assim, assado. Né? Então está muito claro, ela entrou no mérito até, e eu não quero nem entrar no mérito, eu quero dizer que esta matéria não é de competência do colégio arguir suspeição. Ela teria que ser arguída no momento oportuno. Tudo bem, com razão, se apresentasse a tese de que esse fato foi superveniente, né? Ainda assim, estaria prejudicado o julgamento. Por quê? Porque jamais, em hipótese alguma, esse fato concreto voltará às mãos da doutora Silvana. É uma perda de tempo aprofundar isso. Então, eu entendo que a questão seria pelo não conhecimento, já que não é matéria superveniente, não está dito em lugar algum isto. Ao contrário, a gente tem parcas as argumentações a respeito disso, dizendo, por outras razões, que dá para se perceber que são os processos constantes do comportamento da doutora. Então, eu entendo que é pelo não conhecimento e ponto final. Até porque prejuízo algum vai trazer ao recorrente, ao arguinte. Nenhum prejuízo a ele, esse julgamento. Porque não voltará para a doutora Silvana esse mesmo caso. Outros é outra história, né, doutora? Mas este caso não voltará a ela. Então, eu proponho, é a minha proposta, a relatora parece estar colhendo, que a gente vote pelo não conhecimento da arguição, porque ela não é supervenida.
Doutora Maria José Nazaré? Não. Então, vamos submeter à votação o relatório da doutora Suzete com as mudanças sugeridas pelo doutor Públio Caio. Alguma manifestação em contrário? Então, aprovado, né, esse primeiro voto da doutora, que vai passar a leitura do seguinte, né? Pois não.
Excelentíssimo senhor presidente, nobre colegiado. Trata os presentes autos de notícia. É o mesmo, que aquela parte que vai terminar. Trata os presentes autos de notícia de fato, que chega a esta gente após ter sido arquivada pela excelentíssima promotora de justiça, doutora Silvana Nobre, e ter sido confirmado este arquivamento pelo egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Ocasião em que o noticiante, através de recurso, ao sua referida notícia ao Colégio de Procuradores, chegando então a esta relatoria. Narra o noticiante, página 5, que o setor do Departamento de Atenção Primária da SENSA, Secretaria Municipal de Saúde, determinou aos servidores médicos e enfermeiros concursados ligados à SENSA para atuar em atividades que não forem qualificados em nítida ofensa à resolução CFM número 2147 de 2016 e lei número 12.842 de 2013, bem como a solicitação de uma audiência pública com a presença do Conselho Regional de Medicina e a SENSA. Juntou documentos página 6 emitido pelo Departamento de Atenção Primária da SENSA, que verificando unificar as informações sobre as ações de saúde da mulher em relação ao controle de cânceres do colo de útero e de mama, atenção ao ciclo gravídico-corporal e planejamento reprodutivo, esclareceu ser competência dos profissionais médicos clínico, saúde da família e ginecobstetra e enfermeiros o seguinte: letra A, coleta de preventivo; letra B, solicitação de mamografia para enfermeiro somente rastreio; C, consulta de pré-natal de risco habitual, hipoalpério ou obstetra, acompanha todos os níveis de risco. Letra D, prescrição de métodos contraceptivos. Em análise a referida à notícia de fato, a excelentíssima promotora doutora Silvana opinou pelo arquivamento da notícia de fato, sob o fundamento de que o Ministério Público não é órgão consultivo e também de que, apesar de haver a determinação pela SENSA aos profissionais médicos e enfermeiros de atuarem em áreas nas quais não são especializados, conforme o entendimento do CFM, em processo consulta, este concluiu que, estando o médico legalmente inscrito pelo Conselho Regional de Medicina, está apto ao exercício legal da medicina, em qualquer de seus ramos. Este arquivamento foi objeto de recurso do noticiante para o Conselho Superior, que através da relatoria do procurador Flávio confirmou a decisão de arquivamento da referida notícia de fato, motivando assim mais um recurso agora para o Colégio de Procuradores. Vieram-me os autos com vista, é o breve relatório. Apesar da peça introdutória singela do noticiante, a questão em exame é por deveras complexa, conforme foi esclarecido pelo mesmo em visita a esta relatora ocasião em que denunciou, me denunciou alguns pontos da questão, a qual, conforme vislumbro, carece de uma atuação mais próxima pelas autoridades municipais e, por conseguinte, deste Ministério Público. Em síntese, os profissionais médicos, médicos clínicos concursados, estão sendo instados a atuar em áreas nas quais não foram qualificados, ao passo que, no caso dos profissionais enfermeiros, chega-se ao absurdo de terem de atuar em questões que se referem exclusivamente à atividade médica. Outro problema destacado por esta agente ministerial é que, enquanto profissional médico pode recusar atuar em questões que não estejam ao seu alcance ou não existam condições mínimas para o seu trabalho, enquanto servidor público, este médico, ao recusar a atuação, pode ser processado pelo crime de prevaricação. Segundo mencionou o recorrente em sua peça inicial, médicos e enfermeiros estão sendo instados a atuar em áreas nas quais não possui qualificação ou atribuição, sendo de sua competência, segundo o documento emitido pelo Departamento de Atenção Primária da Ciência, atuar os profissionais médicos, clínicos, saúde da família, ginecoobstetra e enfermeiros no seguinte: coleta de preventivo, solicitação de mamografia, como já foi escrito acima. A Lei nº 12.842, 13, dispõe o seguinte: artigo 4º, são atividades privativas do médico, indicação e execução de intervenção cirúrgica e assim por diante, que eu não quero cansá-los, que como todos já têm o conhecimento nos seus notebooks. Então, passemos mais adiante, de todos esses incisos, artigos. As atividades privativas do médico, perícia e auditoria médica, ensino de disciplina especificamente médica, coordenação de cursos. Parágrafo único. A direção administrativa do serviço de saúde não constitui função privativa de médico. A lei 7.498 de 86, que regula o exercício da enfermagem, assim dispõe. Artigo 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente a direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço de unidade de enfermagem. Item 2. Como integrante da sua equipe de saúde, participação no planejamento de execução e avaliação da programação de saúde e vários outros sub-equipes. Passamos agora para mais detalhes aqui. Comparando-se a previsão do documento emitido pelo Departamento da CENSA com as atribuições aos profissionais de enfermagem, podemos concluir que a consulta de pré-natal, de risco habitual e puerpério, pelo menos não são as suas atribuições. Ocorre que o profissional médico ou enfermeiro se recusar o atendimento de questão da qual não possui atribuição legal para tal ou ainda da qual não seja preparado ou tecnicamente qualificado para tanto, poderá vir a sofrer processo administrativo, porque uma vez sendo também servidor público, em tese, não pode negar-se a prestar os serviços que lhe foram atribuídos. Neste caso, o servidor médico ou enfermeiro poderá responder pelo crime de prevaricação, uma vez que estaria se negando a prestar um serviço a ser atribuído na qualificação de profissional da saúde. O Código Penal Brasileiro dispõe sobre a prevaricação, artigo 319, com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A despeito de haver no citado tipo penal elementar que afasta a prática do crime após uma análise pormenorizada das eventuais hipóteses em que os mencionados servidores poderão se ver envolvidos, é bom destacar que os elementos indevidamente e para satisfazer sentimento pessoal incluem-se naqueles que demandam análise concreta, que poderá render sérios prejuízos na prática aos profissionais da saúde que em algum momento venham a alegar a impossibilidade de atuação com base na limitação técnica ou de atribuição. Gravame que, ao final, será ainda repartido com o usuário do sistema de saúde. Sob o ponto de vista da população, esta acaba sendo submetida a serviços para profissionais não qualificados, em especial a população carente. dos relatos trazidos pelo reclamante de casos concretos de equívocos no serviço de saúde são demasiadamente graves, desde simples atendimento básico até abortos, ocorridos em resultado de um descaso, despreparo da saúde municipal, em que a administração, para solucionar problemas de falta de médico em determinadas áreas de atuação, está determinando que profissionais não especializados atuem em áreas nas quais não foram preparados, quando o mais indicado seria a realização de concurso público para determinadas especialidades de profissionais da saúde. Casos simples são solucionáveis, porém situações em que saem um pouco do script acabam por ter sérias e desastrosas consequências. Revela ainda mencionar que, após uma reflexão, esta agente ministerial entende que, respeitosamente, o caso em exame não se trata de uma questão puramente legal, mas sim de uma questão de sistema de saúde. Explico. Enquanto os conselhos regionais e federal de medicina informam que o profissional médico está teoricamente habilitado a atuar em qualquer área da medicina, na prática, esta consequência não pode ser comparada, por exemplo, à atuação de um advogado recém-aprovado na OAB, que está igualmente, na teoria, habilitado a atuar em qualquer área do direito. O profissional médico pode não ter especialidade alguma e ser instado a realizar cirurgias nas quais apenas sabe na teoria, de forma genérica, a atuação. O médico clínico, especialidade clínica, pode atuar como psiquiatra, mas poderá tratar de forma razoável seus pacientes, especialmente aqueles que apresentam transtornos de personalidade, suicidas, etc. A questão é legal, porque no campo da saúde, especificamente dos médicos, a lei visa proteger o profissional médico em situações que possam impor uma atuação emergencial na qual este não pode se esquivar. Como exemplo, o médico, que é o único profissional em um município do interior. Bem ou mal, se uma necessidade imperiosa ocorrer, ele terá que atuar mesmo naquilo que não tem pleno conhecimento. Por outro lado, se a lei exigisse que a atuação do médico fosse restrita e somente possível em determinados casos, aos especialistas, então este médico, único em uma cidade interiorana, caso tivesse que fazer uma cirurgia, por exemplo, de lipoaspiração, o mesmo assim tivesse sucesso nesta empreitada, caso este profissional não fosse especializado em tal cirurgia, poderia ser processado e condenado por atuar de forma imprudente, uma vez que não detinha a especialização necessária. Esta situação relatada apenas serve para demonstrar que a lei não é o parâmetro para a solução do problema da saúde. A lei, neste caso, é apenas o mínimo necessário para uma mínima atuação médica. O problema que exige solução é, sim, o sistema de saúde. E, como visto, o Sistema Municipal de Saúde está determinando que os profissionais que foram aprovados em concurso para outras áreas da medicina ou generalistas atuam em áreas diversas, da qual não possui domínio e, em alguns casos, este domínio é a diferença entre a realização de um tratamento bem-sucedido e, do outro lado, o sofrimento de pacientes e bebês. Desta forma, com base nessas informações, esta agente ministerial opina no sentido de reformar a decisão que confirmou o arquivamento da notícia de fato em epígrafe, devendo a mesma ser redistribuída a outra promotoria de justiça para que dê o devido andamento cabível. Isto posto, pelas razões apresentadas, esta agente ministerial vota pela reforma da decisão que determinou o arquivamento da notícia de fato em exame. É o voto.
Doutor Públio Caio.
Excelência, e muita atenção, ontem e ouvi de novo, com muita atenção, que a doutora relatora, doutora Suzete, nos expôs. De fato é preocupante imaginarmos que qualquer um de nós possa estar numa unidade de saúde de repente atendido por um médico sem a especialidade e cuja necessidade seja esta de um especialista. Eu fico imaginando isso. Fico imaginando porque até recordo daquela história do Dr. Reinaldo, nosso colega promotor, que estava na sua comarca longínqua do interior e sentiu dores fortíssimas, umas dores fortíssimas, próximo aqui ao abdômen, etc. E ele foi até a unidade de saúde, chegou lá, o médico que falava um sotaque de peruano, que o atendeu, olhou e disse, cutucou, apertou e disse, apêndice, apêndice, vai ter que operar, vai ter que operar. E queria operá-lo. Aí mandou ele para uma sala lá e foi se arrumar. Aí o agente de técnico de laboratório que estava lá, de enfermagem, alguma coisa, disse, doutor, não faça isso. Peça para fazer um exame de sangue primeiro. E se o senhor não tiver nenhuma inflamação de nada, isso não é apendicite. Aí ele fez, aí chamou o japonês, o peruano e disse, não seria bom fazermos primeiro um exame de sangue? Ele, boa ideia, o médico achou. E ele fez o exame de sangue e não tinha nenhuma, nada, nada acusando nenhuma inflamação. Ele disse, eu não vou operar, não. Eram gases. Eram gases, né? Vou te ver depois. Então...
Peruano ou cubano?
Era peruano, era peruano. Então, veja a situação que é exposta aqui nessa peça. Cada risco que a gente pode correr. É verdade que, às vezes, no interior, não tem tu, vai tu mesmo, né? Numa situação grave, às vezes, o médico faz até cirurgias. Não é cirurgião e faz. Mas convenhamos, não é realidade, não deve ser a regra e nem a realidade de Manaus expor os seres humanos nessa situação. Eu digo até na nossa área do direito, embora tenha feito uma comparação aqui, eu digo que também é grave. Eu recordo que um tio meu me pediu uma orientação sobre o que eu deveria fazer, que ele deveria fazer, e contou uma história de uma relação trabalhista lá, complicada. Ele disse, o que você acha que eu ia fazer, meu sobrinho? Eu disse, contrate um advogado trabalhista, que eu não sei como orientar o senhor. Eu não tenho como orientar. Se eu fosse orientar, eu podia estragar tudo que tinha que acontecer. Né? Eu e a doutora Liane tivemos um problema de trabalho muito grande logo que nos formamos. Lembra, né, doutora Liane? Então, veja, é preocupante. É preocupante. Eu acho que acima da questão da legalidade, que também ele está de acordo com a legalidade, o recurso, eu acho que tem a questão de ordem prática mesmo. Acho que alguma coisa deve ser feita, nem que seja uma recomendação ao próprio Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina, ou diretamente à Secretaria de Saúde. Alguma coisa tem que ser feita para que esses desvios não possam ficar acontecendo e pondo em risco a situação de toda a população manauara. Então, nesse sentido, eu voto com a relatora, né, por seus argumentos, pelos argumentos contidos também no apelo que foi aqui depois.
Doutora Maria José Aquino.
Bom dia a todos. Eu acho que, bem, eu vou me aposentar e não vejo os microfones serem trocados depois de 11 anos aqui com a festa da escola. Bem, bom dia a todos. Eu entendo o seguinte. O que diz o Conselho Federal de Medicina a respeito do assunto é que um médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina está apto ao exercício legal da medicina em qualquer de seus ramos, sendo solícito a especialidade médica, anúncio de especialidade médica, quando de fato ele tem. A especialidade médica é considerada um plus, mas não necessariamente que um médico que seja, que o médico que sai da medicina, que sai de uma faculdade, ele está apto a fazer os procedimentos. O que eu acho referente, pelo menos presume, se tem muita gente que mexe com muitos anos e com especialização, não está apto. Mas o que tem é que o curso de medicina não forma um médico apenas generalista. Ele sai um médico apto a fazer os procedimentos médicos. Ele tem obstetrícia, ele tem ginecologia, tem cadeira de psiquiatria, pode não ser como psiquiatra, como o nosso representador Palmeira Pezeiro. Nina Barreto, mas tem o que eu acho a questão aqui referente dessa notícia de fato, que ela deve sim ser redistribuída, é que eu acho que há um desvio de função. Não seria tanto pela questão, se o médico foi concursado para ele fez concurso para ser médico ginecologista,
o enfermeiro, se tiver enfermeiro fazendo procedimentos médicos, aí então é uma questão que já ultrapassa a questão administrativa e entra na esfera criminal, porque é exercício ilegal da medicina. Então, parece que há um desvio também, que deverá sim, eu acho que este processo, na minha opinião, ele merece sim que essa notícia de fato seja redistribuída e seja examinada com maior profundidade. Não baseado simplesmente no fato de um médico ser médico é clínico geral e não fazer um atendimento, não poder fazer uma consulta referente a uma possível especialidade. Até porque cada dia mais aparecem especialidades, e antes das especialidades os médicos também tinham, mas nós temos, todos nós temos um caso, e eu quero só complementando o doutor Caio, que eu não tive a mesma felicidade do colega, eu fui operada de apendicite, eu sentei apendicite, que eu tinha uma distensão muscular, e fui operada, e tiraram meu apêndice há muitos anos atrás, e não tinha nada de inflamado, mas fui. Então, eu conheço esse assunto. Mas eu acho que, em razão disso, senhora relatora, é que merece maior aprofundamento esta questão, principalmente porque parece-me que o que o recorrente nos traz é que houve concurso para especialidades médicas e eles estão sendo jogados para aquilo, ou seja, numa linguagem bem popular, está tapando o buraco onde não tem. Assim como nós pegamos o conselho, esta semana mesmo eu tive processo de conselho, que deu voto, que era o professor de física dando aula de matemática. Ainda bem, pior é que se fosse o contrário, né? Fosse professor de matemática dando aula de física. Mas a gente também encontra professor de história dando aula de geografia por aí afora, que infelizmente é uma prática comum. Assim, eu já adianto o meu voto com a relatora, mas especialmente porque este assunto, ao meu entendimento, merece maior aprofundamento, maior investigação, especialmente porque eu acho que há um desvio, parece que por trás disso tem desvio de função. E exercício ilegal ainda da medicina, se for confirmado o caso de enfermeiro fazendo procedimento médico.
Doutora Liane.
Bom dia a todos. Colegas, eu não participei da sessão do Conselho Superior, que arquivou. Porém, relendo a notícia de fato e vendo com cuidado o despacho da colega promotora de justiça, quem todos conhecemos e sabemos que, como todo promotor de justiça, quando arquiva uma peça, o faz de forma zelosa e depois de uma análise aprofundada. Ninguém adota um comportamento nessa instituição, sobretudo nessa área de saúde e de educação, sem antes vislumbrar o menor indício. Ouso discordar e peço venha aos colegas de opinião contrária. Eu vejo que o sentido da decisão do colegiado do Conselho, de acordo, em conformidade com o trabalho da doutora Silvana, ele advém de uma simples razão. A doutora Maria José Aquino citou o caso, que foi julgado pelo conselho, de um professor. Sabia o nome do professor, sabia a escola, sabia o fato exato. Nesse caso concreto aqui, a denúncia ela não traz sequer um indício. Ela traz uma informação. E ela pede, ela requer uma audiência pública para que se discuta um fato em tese. Vejam, nós estamos, lembrem, promotores de justiça, cercados de notícias de fato que chegam 20, 30, 10 por dia. Se for do idoso, é muito mais do que isso. Ambiente, urbanismo, diária chegando. Milhares de casos que indicam concretamente aonde você deve atuar. E aí você pega um caso genérico. Não estou dizendo que não comportaria análise, mas não dizendo o que o promotor deve fazer. Muito melhor seria se trouxesse um caso concreto. Que unidade hospitalar isso está acontecendo? Que unidade básica de saúde isso está acontecendo? Quem é o médico que está atuando de forma possivelmente não técnica, não apta, não qualificada. Eu trabalhei numa situação que era professores de arte. O Estado não tem professores de arte suficientes para lotar as cadeiras. Fiz uma pesquisa na Universidade Federal do Amazonas. Levantei o número de formados de professores de arte. E sabe qual era o problema? Era a carga horária. Era tão pequena e o salário era tão pouco que eles não iam dar aula de arte. Não tinha absolutamente nada a ver com qualificação. Eles sequer faziam o concurso público. Eu peço aos colegas procuradores que analisem aqui que o despacho de folhas 7 da doutora Silvana diz o seguinte: o denunciante requer manifestação deste Ministério Público a respeito de suposta imposição do Departamento de Atenção Primária, suposta, aos médicos concursados clínicos de atuação nas atividades, e não diz, nas quais não foram qualificados quem são, aonde, que unidades hospitalares. E ele pede uma audiência pública com o Conselho Regional de Medicina, com a Secretaria Municipal. Eu discordo, eu mantenho, meu voto é pela mantença do arquivamento do Conselho Superior. A peça da notícia de fato é vaga. Ela não aponta indícios mínimos para que o promotor possa sequer se socorrer por onde... Vejam, ele vai investigar toda a Secretaria Municipal de Saúde, todas as unidades básicas de saúde. Então, essa é a minha manifestação de que a gente tem que ter um indício mínimo para começar uma investigação. Então, me manifesto de acordo com a manutenção no mérito do trabalho do Conselho e da doutora Silvana.
Doutor Roque.
Bom dia a todos. A questão é um tanto complexa, mas eu primeiramente quero registrar aqui o meu respeito a esses dois profissionais. Primeiro, a doutora Silvana, pelo trabalho que desenvolve na promotoria dedicada à saúde, na condição de coordenador do CAU-PDC, muito mais do que um coordenador, ela ganhou um admirador pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pela força, pela determinação. Não é fácil atuar na área extrajudicial quando você recebe uma tonelada de denúncias todos os dias. Meu respeito também ao professor amigo Renan Barreto, pessoa que eu tenho o maior respeito pela sua luta por uma saúde, essa luta voluntária de não ter um partido, de não ter uma tribuna de uma assembleia, mas faz uma luta nos bairros mais distantes dessa cidade. E cabe a nós agora analisar essa questão. Confesso que analisei o teor da demanda e aí não tenho como não fazer algumas considerações. Primeiro, a resolução citada no Conselho Federal, que é a 2147 de 2016, na verdade, é uma resolução, eu vou pegar o texto dela aqui para vocês observarem, ela é uma resolução que trata da organização do espaço dentro de um hospital, né? Estabelece normas sobre a responsabilidade, atribuições e direitos de diretores técnicos, diretores clínicos e chefias de serviço em ambientes médicos. Como a própria manifestação que nos traz a resolução, ele diz o seguinte: a atualização desse regulamento, que trata da definição de competências dos diretores técnicos e diretores clínicos, bem como a criação de uma linha divisória de competências para a sua atuação, era reclamada já há bastante tempo. Na verdade, o que eu quero dizer é que, de fato, esta resolução não trata deste assunto. Não trata de um divisor de águas de decidir se o médico pode ou se não pode fazer isso. Esta questão é tratada pela resolução 9.212. Essa sim, que é. E esta resolução, não sei se a Marisa está com ela aberta, que a minha acabou fechando aqui, deu um pane de meu. Mas ela, pelo contrário, ela vai na linha do que disse a doutora Silvana, de que os médicos têm competência para atuar nessa questão. E aí me pergunta: bom, mas aí o médico deve ou não atuar numa situação específica? aí eu tenho que me lembrar das lições de bioética, né? Hans Wallen Potter, ele escreveu um livro em 1971 que dizia sobre a ponte para o futuro. Ele é interessante, porque ele não era médico. Ele trabalhava no hospital na área de medicina ligada a pessoas com câncer. Ele era, salvo engano, um bioquímico. E esse profissional percebia o comportamento da relação médico-paciente, essa ruptura que havia quando os médicos faziam experimentações em pacientes, experimentações dolorosas em pacientes. Quando ele chamou a atenção, ele começou a perceber que, na verdade, a história da humanidade é repleta de experiências mal-sucedidas. Segunda Guerra Mundial é um exemplo que veio o tribunal que julgou os médicos alemães e condenou, mas que saiu com um código de ética médica que depois foi referendado em 61 pela Organização Mundial de Saúde. Depois perceberam que tinha havia um caso famoso, chamado Comitê de Seattle, que pegava profissionais dos mais variados campos para decidir quem fazia hemodiálise. Eu acabava de descobrir o aparelho de hemodiálise. Mas o que quero dizer com isso é que, apesar de toda essa crise, saíram o que a gente chama de princípios da bioética, né? Princípio da beneficência, ou seja, atuação médica é para fazer o bem, princípio da não maleficência, de não provocar o mal, princípio da igualdade, que todos têm direito a acesso e tal. O que eu quero dizer com isso é que aí eu tenho que concordar com a doutora Liane. A denúncia, sem um objeto específico para se atuar, ele, para uma promotoria extrajudicial, é um desastre, porque passa a tirar para todos os lados. E o médico que não se sentir confortável? Aí ele é respaldado pelo Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Ele pode dizer: eu não tenho a qualificação necessária para atuar nessa questão. Então, ele não pode, ele aí é uma questão de que ele tem o direito de se negar a praticar um ato, uma prática médica, do qual ele não possa causar. Que ele possa causar algum mal ao cidadão. Portanto, eu acompanho a divergência com a doutora Liane, em razão, primeiro, de que o objeto não claramente definido, sem a apresentação de um fato específico. Segundo, que todo médico, e aí não precisa de manifestação deste colegiado, tem o dever profissional de respeitar o seu código de ética. Se ele não sentir que ele pode, em algum momento, provocar algum desses tipos de ética médica, ele pode se evitar a fazer o procedimento.
Mais algum posicionamento? Nós temos, então, o voto da relatora e um posicionamento divergente apresentado pela doutora Liane. Doutora Suzete, pois não.
Permita só fazer uma complementação?
Pois não, doutor.
Isso não impede de que esse elemento, por exemplo, específico que esteja acontecendo, esse distúrbio, seja representado com uma nova notícia de fato. Aliás, o cidadão pode apresentar quantas vezes forem necessárias essa notícia de fato.
Doutora Suzete.
Só complementando, a notícia dada em primeira mão, diretamente, foi realmente recebida na ouvidoria e depois distribuída para a doutora Silvana, realmente não tinha elementos, mas acontece que em determinadas reuniões que eu assisti, como ouvidora suplente, eles frisam muito no sentido de que pequenos indícios você pode aprofundar. Você pode chamar a pessoa denunciante e colher maiores informações para dar sequência. Porque, inclusive, houve muitos relatos em outros estados que eu participei de pessoas que, com o mínimo de informação, ele conseguiu descobrir grandes coisas na atuação do Ministério Público nos estados. Então, nesse sentido, eu senti assim, necessidade de chamá-lo. Não, embora nós saibamos, o trabalho da doutora Silvana, do doutor Flávio, realmente é muito dedicado, são bons profissionais, mas foi ultrapassado isso. Eu conversei com ele, com outras médicas que veio ao nosso gabinete e trouxe elementos maiores, contando casos, porque muitas vezes a pessoa sente um pouco assim, acanhada de dar detalhes, e nós não temos hábito de fazer banco de dados, de fazer, no caso de fazer, coletar. Muito difícil. entendeu? De termos elementos, 100, 200, 500, e muitas vezes a gente sabe até que é manipulado algumas pesquisas, entendeu? Nesse sentido, eu senti assim, na necessidade de chamá-lo e colher mais outras informações. Já foi ultrapassado o trabalho da doutora Silvana, que é um trabalho que ela exerce com muito gabarito, nossa colega.
Doutor Públio.
Primeiramente, na mesma linha do doutor Roque, dizer que longe de alguém aqui deste colegiado suspeitar um grama de qualquer atitude irresponsável, ou seja lá o que for, da doutora Silvana, que é tida por todo este Ministério Público como uma promotora de justiça super, hiper diligente. E, aliás, que desagrada muito os gestores. E quando desagrada gestores, parece ser até algo que premia o promotor de justiça. Então, nada a respeito de imaginar que a doutora Silvana possa ter negligenciado, ter tido alguma atitude que possa ser negativa para a sua imagem. Mas se a gente ficar só na presunção de que todo promotor de justiça, em especial os que trabalham lá na linha de frente dos direitos de cidadão e etc., são super responsáveis, diligentes, então não haverá, se ficar só na presunção, nunca possibilidade de qualquer reforma, de qualquer manifestação. Então, nós temos que deixar claro que, independente de respeito que temos aos colegas, às vezes é necessário a discordância do pensamento diferenciado. É por isso que os nossos pareceres, às vezes, discordam também do colega promotor, assim como, num grau de recurso maior, discordam dos nossos também. Então, não está em jogo essa questão. Isso aí que fique muito claro, todo o nosso respeito pela querida colega Silvana, que é uma das mais responsáveis, diligentes, sérias, promotora de justiça deste Ministério Público do nosso Estado. Em segundo lugar, eu não sei se esse autor da bioética é primo do Harry Potter, parente do Harry Potter, né? É primo do Harry Potter, né? Mas realmente, o doutor Roque tem razão nessa questão, quando ele diz que ao final de toda a situação da Segunda Guerra Mundial surgiu o Código de Ética. Desses males, sempre a gente procura então tirar algum proveito. Então veja bem, o Ministério Público do Estado do Amazonas, brasileiro, é um verdadeiro indutor de políticas públicas. Nós estamos fazendo isso há muitos anos. Nós fazemos recomendações, nós instauramos inquéritos civis, que eu vou chamar de aspas preventivos, porque nós, ao fazermos audiências públicas, ao atendermos diariamente o povo amazonense no nosso gabinete, entendemos que há, sem que alguém traga qualquer prova material para nada, a simples reclamação reiterada de 1, 2, 3, 10, 20 pessoas, nós instauramos procedimentos, PPAs, inquéritos, para apurar uma insuficiência de política pública e poder ajudar numa recomendação, porque somos indutores de políticas públicas e atuamos nas atividades preventivas também. Doutora Suzete, como sub-ouvidora, acaba de dizer também que ouviu e participou de muitas reuniões a respeito disso. Ou alguém aqui acha que isso não está acontecendo? Todos os quadros da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde estão preenchidos como deve ser o calendário? Claro que não. Agora, quem está discutindo aqui que o médico, em tese, quando se informa, não é capaz de fazer tudo? Em tese. Você colocaria, doutor Pedro, sua esposa num parto de que tivesse que fazer, que não fosse um parto normal, obstétrico desse aí, num clínico geral, que não fosse da sua confiança, não tivesse experiência, ou você ia procurar um especialista? Eu duvido que alguém aqui do seu plano de saúde privado se submeta a um qualquer. Aliás, às vezes a gente, mesmo tendo plano privado, a gente paga uma consulta por fora, porque a gente quer um especialista da especialidade da especialidade. Mas para o povo aí, em geral, serve? Basta o registro no CRM?
Por favor.
Porque a lei está dizendo que ele é médico, ele em tese pode fazer qualquer procedimento? Para nós, não. Nós vamos no nosso médico escolhido. Se não tiver um plano de saúde, vamos atrás de um e pagamos a consulta. Então, a questão é mais séria. Quantas vezes se chega
numa promotoria e diz, olha, uma denúncia, está faltando merenda escolar na rede. Eu duvido que a promotoria diga, arquive essa notícia de falta, de fato, porque não tem prova. Ela vai, no mínimo, pedir uma informação da secretaria. É o que, o que disse aqui a doutora Suzete. Numa situação como essa, por que não, ao escutar o outro lado, olha, há aqui uma denúncia, e inicia-se uma produção de prova, porque nós temos que estar tendo saúde pública, uma coisa de grande relevância. Eu acho que não é perder tempo, não é mais um caso como qualquer outro, eu tenho 500 casos, mil coisas. Não, é um caso muito sério, que pode gerar muitas mortes, e beneficiando alguns corruptos, inclusive, que ficam com o dinheiro público, como aconteceu nesses escândalos que foram gente presas aí na secretaria, e nós estamos aí sem poder contratar especialistas. Então, eu acho que é uma questão apenas disso. Se somos indutor de políticas públicas e o fazemos, ou então não vamos fazer isso. Fazer nenhuma recomendação, instaurar PPA, porque para umas coisas a gente pode, para outras a gente não pode. Para outras a gente não tem tempo. Ou a gente instaura para tudo, para essas situações, que isso é típico de desvio de política pública. Não só o desvio de qualidade do profissional, mas desvio na política pública, que é fato. E é um fato jurídico. Fatos jurídicos são aqueles fatos capazes de causar alguma consequência jurídica. Não um fato qualquer, é um fato jurídico. Então eu insisto em votar com a senhora. Você acabou a bateria dela? Eu insisto no meu voto com a relatora. Eu insisto no meu voto com a relatora. Porque entendo que se somos chamados e convidados pela sociedade, festejados pela sociedade, porque somos indutores de políticas públicas, uma situação dessa é perfeitamente enquadrada nessa avaliação do quadro que estamos vivendo na saúde do Estado do Amazonas. Então eu voto com a relatora, sem desprestigiar com o meu voto e com o voto dela, em absolutamente nada a coação da doutora Silvana, apenas discordando de uma compreensão. Ela compreende que não há necessidade. Eu compreendo com a relatora que há necessidade. Que passe então para um outro colega, que pode fazer a simples diligência, ouvir o outro lado. Ouvir o outro lado, já pode ter uma prova, um indício para continuar, ou então arquivar. É apenas um procedimento que eu acho que é muito prudente para quem quer ser realmente um parceiro da sociedade.
Doutor Carlos Coelho.
Posso dizer que há razões em todas as manifestações aqui estendidas. E eu fiquei meditando sobre qual seria a direção que o meu voto deveria seguir. E não vou discutir questão da competência, da seriedade de membro do Ministério Público ou de quem trouxe a notícia de fato, porque presumivelmente são pessoas consideradas como portadoras de boa fé. Eu tenho dois caminhos a seguir. Primeiro, efetivamente, eu não concordo com essa questão de que o médico, ao se formar, ele está habilitado para fazer qualquer procedimento médico. Posso citar meu exemplo particular. É do conhecimento de todos que, recentemente, eu tive um câncer de próstata e tive que retirá-lo. Eu não gostaria que um ortopedista fizesse essa minha operação. Então, entendo que essa expressão literal contida na resolução, cujo número, não me recordo, foi dito várias vezes aqui, do Conselho de Medicina, ela deve ser interpretada não no seu sentido literal. Eu tenho uma reserva muito grande quanto a essa interpretação gramatical, literal, dissociada do contexto. A norma tem uma finalidade a ser alcançada. Então, sob esse aspecto, eu acho que, efetivamente, assiste razão a quem trouxe a notícia de fato. Ou seja, há um fato. Agora, há o outro lado da moeda. Este fato é concreto? Existe um autor de fato? desse fato, ou pelo menos indícios suficientes de quem esteja fazendo isso? Ora, convenhamos, nós temos múltiplas atribuições no âmbito do Ministério Público. E se nós formos, a meu juízo, investigarmos genericamente todas as notícias de fato, não trazendo os elementos indispensáveis para a propositura de qualquer tipo de ação, nós certamente sofreríamos solução de continuidade na celeridade que se exige nas nossas decisões. Qualquer uma das duas soluções seria razoável. Por exemplo, considerando que o argumento aqui apresentado de que um retorno a um outro promotor permitiria que ele estabelecesse um novo exame a respeito de uma matéria que é séria, sem sombra de dúvida, seria um caminho que não há como dizer que não seja bom. Mas, por outro lado, eu devo considerar a natureza jurídica dessa notícia de fato, que chega a ser parecido com a de uma investigação de um inquérito, que não faz coisa julgada. Ou seja, o fato de se concordar com o arquivamento não obsta a que o noticiante de fato, em tendo em mãos elementos indicativos de quem praticou o fato e que fato concreto é este, nenhum prejuízo ocasionará. Adianto, então, meu voto, acompanhando a dissidência aberta pela doutora Bianca.
Mais alguma manifestação? Então, nós vamos começar a colher os votos. Doutor Flávio, tem pedido. Doutora Sandra.
Com a relatora.
Doutor Carlos Coelho, já votou. Doutora Noemi. Doutora Silvana. Vida. Doutor Libório. Doutor Pedro. A preliminar. Doutora Maria José, relator. Doutora Maria José Aquino. Com a relatora. Doutor José Roque. Com a divergência. Doutora Eliane já se posicionou. Doutora Carla. Ah, tem pedido. E eu voto com a relatora. Bom, com 8 votos, foi acolhido o voto da relatora, foi aprovado o voto da relatora, com 5 votos divergentes. Aprovar o voto da relatora pelo desarquivamento, pelo acolhimento do recurso, inclusive com a redistribuição do feito para uma outra promotora de justiça. Bom, em seguida, nós vamos passar para o processo número 1 da pauta. Aí nós temos que substituir, né?
Eu acho que, em respeito aos colegas que estão aí, e não só pelo respeito do qual, sem sombra de dúvida, são merecedores, mas também no interesse da administração. Quer dizer, eu acho que poderia se inverter a pauta e jogar o processo que nós estamos impedindo que se retire e volta a volta em seguida. Eu acho que atenderia o interesse do povo.
É exatamente esse, doutor. É o processo que é da relatoria do doutor José Roque, Nunes Marques. É o 125/2615/2017. Bom, estão impedidos. É importante definir inicialmente se esse processo merece ser tratado como sigiloso. Tem algum posicionamento com relação a isso? No conselho não foi tratado como sigiloso. Então, nós podemos, né, manter dessa forma. Bom, estão inaptos a votar por impedimento ou suspeição, doutor Nicolau Libório, doutor Pedro, doutor Flávio, doutor Carlos Coelho, doutora Maria José Aquino, doutora Liane, doutora Carla Fregapane, doutora Jussara, doutor Mauro, doutora Sandra Cal, doutora Suzete, doutor Francisco Cruz. Não se manifestaram ainda doutora Rita, doutora Noemi, doutora Silvana, doutora Maria José Nazaré, doutor José Roque, doutor Públio, doutora Antonina e doutor Carlos Lélio. Existe alguma manifestação com relação a impedimento ou suspeição para participar do julgamento? Bom, então nós vamos chamar para compor o colégio os colegas que estão no plenário. Pela ordem, doutor, nós vamos precisar de 3 colegas. Doutor Adelton Albuquerque Matos, doutora Sara Pirangi e doutor Elvis de Paula Freitas. Podem tomar assento. Também. Tá. Oh, meu Deus.
Eu fiz ele trabalhar. Já atuou.
Tá. Pois não, doutora. Diego, doutora Silvana. Bom, então, vamos passar para o julgamento do processo número 125/2615/2017, que trata de recurso contra a decisão do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, que acolheu o relatório final da comissão especial constituída pela portaria número 0616/2018, PGJ, que determinou o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar instaurado em face do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor E.A.M., interessada, excelentíssima senhora corregedora-geral, doutora Jussara Maria Pordeus e Silva, e relator, excelentíssimo senhor doutor José Roque Nunes Marques, que tem a palavra.
Sabente, Olendo do Colégio de Procuradores, há uma solicitação de sustentação oral por parte da recorrente, portanto, farei a leitura primeiramente do relatório. Cuidam os presentes autos de recurso interposto pela douta Corregedoria Geral do Ministério Público contra a decisão do Colégio do Conselho Superior do Ministério Público, que acolheu o relatório final da comissão especial constituída pela portaria 0616/2018, PGJ, que determinou o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar em face do excelentíssimo senhor Edinaldo Aquino de Medeiros, promotor de justiça de entrância final. Nas razões recursais, destacou a Corregedoria Geral que a Comissão Especial do Processo Administrativo Disciplinar não considerou os prejuízos causados pela atitude do investigado, especialmente no que se refere aos custos de realização de um júri e reafirmou que a sua conduta configurou violação dos deveres funcionais elencados no artigo 118, inciso 1, 5 e 9 da Lei Complementar 011-93 do MP do Amazonas. Em contraponto, o excelentíssimo senhor doutor Edinaldo Aquino de Medeiros arguiu preliminar de rejeição pela manifesta inadequação do recurso, ressaltando que no processo administrativo disciplinar somente é cabível o recurso das decisões condenatórias proferidas pelo Conselho Superior do Ministério Público nos termos do artigo 180, também da Lei Orgânica do MP. E no mérito, considerando que o recurso não trouxe fato novo, reiterou as manifestações de sua defesa já constante dos autos, asseverando que sua ausência foi plenamente justificada por portaria exarada pelo Procurador-Geral de Justiça. Este é o relatório, passo a palavra à recorrente para a sua sustentação.
Bom dia a todos. Eu pedi para fazer sustentação oral porque eu gostaria de ressaltar algumas situações. Primeiro, o Conselho Superior do Ministério Público, o Egrégio Conselho, ele não precisa só absolver ou condenar. O Conselho Superior do Ministério Público, ele pode desclassificar, dizer até de caso de suspensão e devolver para a corregedoria aplicar uma advertência, pelo menos, ou uma censura. E eu explico. Em caso similar, um advogado que abandonou o tribunal do júri, ele sofreu multa. Esse julgamento está publicado nacionalmente no Conjur. No caso que está sendo julgado, o colega se sentiu ofendido por um fato que ocorreu durante o julgamento, deu um tapa no microfone e se retirou do tribunal do júri. Quando os juízes reclamaram e representaram para cá, tinha inclusive, eles pensaram inclusive que tinha quebrado o equipamento, que tinha quebrado o microfone. E depois foi constatado que não, que era um tipo de microfone desse que ele apenas desencaixou. Todavia, o abandono da tribuna lá do júri causou prejuízos imensos. E isso não foi considerado pela comissão. Os réus eram presos em função do abandono do júri ter que adiar. O juiz soltou os réus, né? E lá estava a toda uma despesa para a realização de uma sessão do júri. A polícia vai buscar o réu preso. Compra-se alimentação, vem os jurados, né? A família das vítimas presentes. Então, a pessoa não fica satisfeita, tem um descontrole emocional, dá um tapa no microfone, se retira da sessão do tribunal do júri, e aí o júri é adiado, trazendo todos os prejuízos, inclusive soltando o réu. Depois, quando houve a representação pelo juiz, o colega, ora representado, ele apresentou um atestado médico. E quando nós fomos verificar, esse atestado médico era de um posto de saúde ali da Compensa, quando sabe-se que o colega tem plano de saúde. E alegou que passou mal. Mas quando você ouve a gravação, porque existe nos autos a gravação, ele alegou que se sentiu mal, que estava doente. Mas quando você ouve a gravação, você vê que o ocorrido tem tudo mais a ver com o que consta da representação do juiz do que da versão dele. Então, a comissão não verificou nada disso. E o advogado que abandona, ele é multado. O promotor de justiça que abandona o plenário, ele não recebe sequer uma advertência. Senhores, se não tivesse causado maiores prejuízos, a própria corregedoria teria até aplicado uma advertência, já que o colega tem uma ficha realmente limpa. Acontece que houve prejuízo com a soltura dos réus, Houve prejuízo com a gasolina que foi buscar esses réus na penitenciária. Houve prejuízo com a alimentação dos jurados. Houve prejuízo com o adiamento do júri. E a impunidade, os senhores sabem, gera muitas coisas lá na frente. Depois, pois, se nós verificamos também que no período que o colega diz que estava doente e juntou esse atestado desse posto de saúde lá da Compensa, ele praticou mais de 100 atos, ele trabalhou normalmente. E aí vem a comissão dizer que até só faltou elogiar o colega. Ora, nós tivemos colegas punidos aqui porque praticaram atos nas férias. Eu não vou citar o nome porque não tem a ver com esse processo. Mas nós tivemos colega punido porque praticou ato num processo que beneficiou um determinado réu e estava de férias, não podia ir lá pegar no processo e atuar. Agora, se elogia o colega que apresenta um atestado gracioso, um atestado médico, trabalhou normalmente nesses dias, o fato de dizer que estava doente não se coaduna com a gravação, com o áudio que tem no processo. E a impunidade, senhores, quando acontece, isso é um estímulo à prática de novos descumprimentos de deveres funcionais. E já houve um fato depois, que eu não vou citar aqui, na auditoria militar, os senhores podem procurar saber depois, com o mesmo colega, depois que foi absolvido aí pelo conselho. Então, a corregedoria não tem interesse em perseguir e punir absolutamente ninguém. A corregedoria quer que o Ministério Público também não passe a mão na cabeça dos colegas que fazem determinados atos. Agora, se dissesse, não, ele teve um descontrole emocional, precisa de um tratamento psicológico, aí tudo bem. Isso aí eu podia até agora dizer que estava doente, com esse atestado médico que foi apresentado. A gente tem até a foto do posto de saúde lá da Compensa, onde saiu esse atestado médico. Agora, a pessoa abandonar um júri e trazer todos esses prejuízos para a sociedade, porque os réus foram soltos pelo juiz na ocasião, que não achou justo o comportamento do promotor, tanto que o juiz representou para cá. Foi o juiz que representou. E a corregedoria fez o seu papel. Inclusive, o colega representado, sabe o que fez após o relatório da corregedoria? Representou criminalmente contra as corregedoras auxiliares que investigaram o caso. Imaginem só quem é que vai querer ser corregedor auxiliar se você investiga a atitude de um colega e depois é representado criminalmente. Então, as atitudes praticadas pelo colega, poderia até o conselho entender que não fosse caso de PAD nem de suspensão, mas tivesse desclassificado e devolvido para a corregedoria, aplica pelo menos uma advertência, já que um advogado que tenha comportamento similar paga multa pelos prejuízos causados à administração da justiça. E, finalmente, excelências, a nossa lei, apesar de não prever expressamente a questão do recurso em casos de absolvição, apenas em caso de condenação, na parte do processo disciplinar, ela tem o recurso genérico de que todas as decisões do Conselho Superior cabem recurso. E tem mais uma situação, a Constituição é superior a qualquer federal ou estadual. E na Constituição Federal diz que não existe nenhuma decisão irrecorrível. Há o segundo grau de jurisdição, há o direito de revisão de todas as decisões. Então, não pode haver decisões do Conselho Superior que sejam irrecorríveis. Toda e qualquer decisão pode ser objeto de reavaliação, de revisão, porque o ser humano é passível de erro. Então, não existe nenhum órgão colegiado absoluto que ele decida uma coisa que daquele caiba recurso. Então, eu fiz questão de me manifestar, senhores, porque foi um caso muito peculiar, onde com zelo os corregedores auxiliares investigaram e depois foram representados criminalmente. Então, quem investigou e não praticou o ato é representado criminalmente. E quem praticou o ato abandonando um júri, causando todos esses prejuízos, fazendo com que os réus fossem soltos, não sofrem nada, não recebem sequer uma advertência. Então, o meu pedido aqui como representante é que, se os senhores entenderem que não é cabível a suspensão, que seria uma penalidade muito grave, muito alta, proporcional ao que o colega fez, pelo menos que desclassifique e devolva para a corregedoria aplicar uma advertência no colega, já que a censura não caberia, que só cabe em caso de reincidência. Porque o que não pode é o Ministério Público passar a mão na cabeça das pessoas que descumprem o seu dever funcional quando a OAB multa o advogado que faz isso. Então, é o que eu peço à corregedoria nesse momento, pede, porque se a corregedoria, que faz um trabalho árduo, a gente sai daqui de noite quase todos os dias, não tiver o apoio dos órgãos colegiados, fica extremamente difícil a gente realizar o nosso trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo nosso. Não é fácil a gente cortar na própria carne e punir um colega, mas se a gente não fizer isso, senhores, a gente está estimulando a impunidade, a gente está estimulando que não apenas ele, mas como outros colegas façam igual ou pior. Então, o que eu peço, excelência, que pelo menos se considerar que a suspensão seja muito, que pelo menos desclassifique e devolva para a corregedoria aplicar uma advertência. É essa a minha manifestação.
Senhores procuradores, dando continuidade ao meu voto, e aí os senhores irão perceber que, na verdade, a grande discussão que se tem é uma questão prevista em lei, ou seja, é tratada até a nível de preliminar. Se este colegiado pode ou não se manifestar quando a decisão do órgão próprio para isso, que é o Conselho Superior do Ministério Público, decidiu pela absolvição se este colegiado pode ter um entendimento diferente. Então, com muita tranquilidade, passo a leitura do meu voto em algumas partes. A Lei Orgânica do Ministério Público do Amazonas assim dispõe quanto à competência do Colégio de Procuradores, e eu vou direto ao artigo, a linha D do inciso 9 do artigo 33. Ao Colégio de Procuradores compete julgar, dentre outros recursos, dentre outros recursos contra a decisão de condenatória em processo administrativo disciplinar. Todavia, ao regulamentar o processo administrativo disciplinar, assim dispõe no tocante aos recursos das decisões condenatórias proferidas pelo Conselho Superior, caberá recurso com efeito suspensivo para o Colégio de Procuradores, que não poderá agravar a pena. E o 181 vai: o recurso será interposto pelo acusado e seu procurador no prazo de 10 dias, contados da intimação da decisão, por decisão dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, da qual deverão constar, desde logo, as razões do recorrente. Mais adiante, o mesmo diploma normativo prevê a possibilidade de revisão do processo disciplinar, desde que este tenha resultado em imposição de penalidade administrativa. In verbis, 186, cabe em qualquer tempo a revisão do processo disciplinar que houver resultado em imposição de penalidade administrativa. 1. Quando se aduzem fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar inocência ou de justificar a imposição de sanção mais branda, quando a sanção se tenha fundado em prova falsa. Ainda nessa linha, estão também previstos o pedido de reconsideração e a reabilitação dos seguintes termos. 185. Das decisões proferidas pelo Conselho Superior, caberá apenas um pedido de consideração, sem efeito suspensivo, pelo prazo de 10 dias. no 193, também, após 2 anos de trânsito em julgado da decisão que impuser pena de advertência, censura ou suspensão, poderá o infrator, desde que não tenha rescindido, requerer ao colégio a sua reabilitação. A reabilitação, uma vez deferida, importará a ineficácia da pena imposta, que deixará de ter qualquer efeito sobre reincidência, a promoção e a remoção por merecimento. Da análise dos dispositivos acima transcritos, e aqui eu quero deixar muito claro, eu acho que nós temos aqui, não é em momento algum desprestigiar a atuação da corregedoria ou colocar em xeque a forma como a corregedoria vem trabalhando. Hipótese alguma, não está em julgamento disso. Da análise dos dispositivos acima transcrito, constata-se que a lei orgânica do Ministério Público vislumbra diversas hipóteses de rediscussão das decisões proferidas pelo Conselho Superior em sede de processo administrativo disciplinar. Todavia, se observa um ponto comum entre elas: todas as possibilidades de revisão, com exceção do pedido de reconsideração, são cabíveis somente contra decisões condenatórias, ou seja, aquelas que resultam em aplicação de penalidade disciplinar ao investigado, não fazendo qualquer citação quanto à possibilidade de recurso contra a decisão absolutória, o que por si só denota uma tendência legislativa de privilegiar a ampla defesa. No caso em apreço, foi instaurado o processo administrativo disciplinar em face do excelentíssimo senhor promotor de justiça Edinaldo Aquino de Medeiros, em razão da suposta violação do artigo 118, 2, 5 e 9 e 11, da Lei Complementar 01/93, que foi apurado pela Comissão Especial constituída pela Portaria 0616. Após regular a instrução, a aludida a Comissão Especial, por entender que o investigado não, aspas, malferiu os seus deveres funcionais encartados nos incisos 2, 5 e 11 do artigo 118 do mesmo diploma normativo, opinou pela improcedência das imputações e sugeriu o seu arquivamento. Em seguida, foram os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, que, por unanimidade dos presentes, acolheu na íntegra o relatório final da Comissão Especial instituída pela portaria e determinou o arquivamento através da Resolução 043-2018. Sendo assim, em que pese o Colégio de Procuradores tenha legitimidade para julgar recursos contra decisões proferidas pelo Conselho Superior do Ministério Público, no âmbito do processo administrativo disciplinar, foram previstas pelo legislador apenas hipóteses que se possa reformar as decisões em benefício do investigado, com o intuito claro de mitigar as possíveis penalidades impostas. Nesse sentido, acolho a preliminar arguída pela impossibilidade legal de reformar a decisão proferida em processo administrativo disciplinar em prejuízo do investigado nos termos do artigo 180 seguinte da Lei Complementar 011, para rejeitar o recurso interposto e manter o arquivamento dos autos conforme a Resolução 043-2018. E aí confesso que, do meu ponto de vista, e aí não quero entrar nos fatos aqui suscitados pela nossa digna corregedora geral, eu tratei da questão puramente processual. O fato é que a nossa norma não estabelece a possibilidade de recurso, por quem quer que seja, quanto a ideia seja o agravamento. Aliás, ele faz o raciocínio inverso também. Ora, se não há possibilidade de recurso quanto agravamento, não há possibilidade do Colégio de Procuradores agravar a pena. Se houve absolvição, e aí diga-se de passagem, esta norma está aí desde 1993. Se passou despercebido por todos, passou por mim, inclusive, quanto corregedor. Mas é uma norma que está dentro daquilo que disciplinamos a autonomia do Ministério Público do Estado do Amazonas para assim proceder. Então, entendo, desse modo, Excelência, só para fechar a preliminar, de que este colegiado sequer pode, como digo no final da minha manifestação, né, pela impossibilidade legal de reformar a decisão em prejuízo ao artigo tal, manter o arquivamento dos autos nos termos da Resolução 043-2018, é assim que me manifesto nesta preliminar. Peço vênia aos colegas, confesso que pela quantidade de processos que tinha, eu não entrei no mérito. Caso esse colégio entenda diferente, peço as desculpas necessárias, porque eu terei que retomar para fazer a avaliação. entendi que os elementos existentes nos autos eram suficientes para liquidar esta questão na preliminar.
Bom. Algum procurador quer se posicionar contra esse tema, doutor Publio Caio?
Presidente, meus prezados colegas, prezadas colegas, mais uma vez, em razão de um fato concreto, as entranhas da nossa legislação estadual são expostas para mostrar o quanto é necessário nos debruçarmos sobre ela para fazermos algumas correções. Correções que precisam ser realmente realizadas para que não pare qualquer dúvida. À luz da exposição da doutora Jussara, da nossa corregedora, nasce na nossa consciência um sentimento assim, de mãos amarradas para que a gente possa colocar o carro no trilho. Sem dúvida, analisando a atitude do colega naquela situação, ela tem reprovação. Claro que ela tem reprovação. Quem aceitaria, sobretudo porque a nossa legislação estabelece que nós temos que ter uma postura com as pessoas, com os nossos pares e com as outras autoridades, que qualquer outra pessoa, né, nós temos que ter uma postura digna, de decoro nessa relação. Isso é uma quebra de decoro. Não houvesse saído do tribunal, poderia se admitir até que é um recurso retórico, assim como a defesa faz das suas, a acusação pode também fazê-lo. Mas, ao se retirar, realmente, traz esses gravames. O mérito, eu não tenho nenhuma dúvida, que era algo que mereceria alguma reprimenda. Qual o grau? Isso seria discutido depois. Mas mereceria uma reprimenda. Evidentemente, todos nós estamos sujeitos a impulsos dessa natureza. Mas temos que nos responsabilizar pelo que fazemos. Isso é óbvio. Né? Acontece que o Conselho Superior do Ministério Público, ao analisar o mérito, não entendeu da forma que eu estou entendendo. E eu tenho, num primeiro momento, que compreender aquilo que eu disse na discussão anterior, eu não desqualifico a análise dos colegas, posso pensar diferente, manter meu pensamento diferente, mas não vou desqualificar. E eles entenderam no mérito que a intensidade do fato não é igual a que eu analisei, não é? Aqui nesse momento. E entenderam que não era o caso, portanto, de nenhuma reprimenda e o absolver. Muito bem. Esse é o fato que nós estamos aqui analisando. Debruçado sobre a lei, a gente verifica o seguinte. Então, quais são as possibilidades de derrogação ou de modificação das decisões proferidas pelo Conselho Superior? Nós temos, primeira possibilidade legal, o pedido de revisão. Segunda possibilidade legal, recursos ao CPJ. Aquela revisão da punição já não é contra o Conselho, já é contra o PGJ, que já aplicou a pena. Então, a revisão já seria um ato, não é contra o Conselho. Então, contra o Conselho seria um pedido de revisão, é uma forma de modificação da decisão, no sentido genérico, no sentido do lado, e o recurso ao CPJ. O pedido de reconsideração, melhor dizendo, né, pedido de reconsideração, previsto em lei, ele não limita quem são os legitimados a pedir a revisão. Então, no caso de uma questão disciplinar, pode ser o indiciado, o legitimado a pedir a revisão. E nos demais casos, como remoção, recomendações, arquivamento de inquérito, pode ser tanto o interessado promotor, como qualquer membro do integrante do conselho. Aliás, mesmo na questão disciplinar, mesmo na questão disciplinar, julgada pelo Conselho Superior, qualquer membro do Conselho, integrante do Conselho, que evidentemente, por lógica, tenha seu voto sido contrariado, pode pedir a revisão. Porque a lei não limitou os legitimados. Ela não limitou os legitimados. Em 10 dias, seja para a parte indiciada, seja para qualquer membro do Conselho, integrante do Conselho, é permitido fazer o pedido de revisão e refletir novamente, se debruçar sobre o mesmo tema, novos argumentos e, quem sabe, mudar a decisão. Já o recurso do CPJ, a nossa legislação, marchando contrário ao sistema jurídico brasileiro, ela limita quem pode recorrer. Ela diz, então, que só quem pode recorrer das questões disciplinares ao CPJ é o apenado. Está muito claro isso no 33, inciso 9, e no artigo 180. Então, só quem pode recorrer ao CPJ de temas ou questões disciplinares é o apenado. E aí, dentro da lógica do sistema, se é o apenado que recorre, por óbvio, o colégio não pode agravar a pena. Não pode agravar a pena. Hipótese alguma. Mas aí, ele marcha esse dispositivo legal do 180, observe que ele diz de uma forma a violar o sistema. Ele diz claramente assim: das decisões condenatórias proferidas pelo condenatórias, nesse caso foi absolutório, pelo Conselho Superior, caberá recurso com efeito suspensivo para o CPJ, que não poderá agravar a pena imposta, ponto final. Então, pressupõe-se, dentro do sistema que foi lido pelo 33.9 também, que o único recorrente legitimado é o apenado. Ora, é um eufemismo achar que no processo disciplinar não tem acusador. A gente tanto reclama o devido processo legal e a ampla defesa para quem está sendo investigado, existe um acusador. Ao momento em que se chega uma notícia e que se passa num crivo de um juiz de admissibilidade no Conselho Superior para estabelecer um PAD, por exemplo, esse PAD, esse processo administrativo disciplinar, é criada uma comissão que vai apurar. Essa comissão, ela já parte de uma materialidade, senão ela nem seria instaurada, porque o Conselho Superior não permitiria. Então ela já tem a materialidade, a autoria, ela vai analisar agora o que pode ser apreciado, que seja excludente de alguma situação, que o fato está provado, está existente já, diferente da sindicância que você vai atrás do fato, mas no fato já tem fato. Então, nesse sentido, tem um acusador, sim. A administração passa a ser o órgão acusador. Mas, infelizmente, na norma como está posta na nossa lei, esse órgão acusador não pode recorrer. Ele pode até pedir revisão lá no âmbito do Conselho. Qualquer membro do Conselho pode pedir a revisão. Mas não tem nenhum membro do Conselho, em matéria disciplinar, legitimidade recursal para chegar até o colégio e propor mudança, fazendo parte da administração acusadora nesse sentido. Ou a própria comissão ser legitimada para propor ao CPJ um recurso para agravar a pena. Essa é esse é um dispositivo que merece ser corrigido. Porque o Conselho Nacional já vem fazendo dessa forma, inclusive avocando processos. Avocando processos em casos de absolvição, em casos em que ele entenda que a pena é desproporcional para menos, né? Nunca vi eles avocarem quando acham que a pena é desproporcional para mais, né? Não fazem justiça nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que, dentro do sistema jurídico brasileiro, nossa lei está defasada, ela precisa ser corrigida para se permitir que a administração, como acusadora, na medida em que ela assume no juízo de admissibilidade o fato e a autoria, ela possa chegar aos recursos, possa estabelecer recursos. Agora, é preciso que fique claro isso na lei. Eu estou solidário com a doutora Jussara, com as colegas que apuraram, porque estou convencido de que o fato mereceria reprimenda, mereceria reprovação. Porém, sem desqualificar, repito, o que meus colegas do Conselho fizeram, eles entenderam diferente e absolveram. E a nossa legislação, infelizmente, não tem esse caminhar, que não merece, em matéria recursal, interpretação, ainda que seja conforme a Constituição, porque se trata de matéria de competência. Então, eu sinto que a gente fica aqui amarrado, e eu estou aqui afirmando nesse momento, diante do que eu acabei de ver e ler, eu vou fazer, ao longo dessa semana, já uma proposta para apresentar ao colegiado de modificação da legislação, de modo que a gente tenha, sim, com clareza, sem eufemismo, o órgão acusador com legitimidade para recorrer daquelas decisões, a fim de que a gente se adeque ao sistema, se permita que a gente possa colocar, como disse no início, o carro no trilho. E não ficar amarrado como eu estou agora, vendo que, na minha avaliação pessoal, é um caso de reprimenda, mas o Conselho entendeu que não. Então, eu não estou aqui a desqualificar nem o trabalho da corregedoria, porque estou solidário ao que fez, mas não quero também desqualificar o entendimento do Conselho. Se nos dessem legitimidade para isso, nós iríamos entrar no mérito e avaliar, e analisar a proporcionalidade, uma série de coisas, mas a legislação não nos deu. Eu entendo que nós estamos amarrados por uma questão formal, realmente. Então, o voto do relator é só de preliminar, é no sentido de que não se pode conhecer do recurso porque a legislação não deu, não reconheceu um órgão acusador e, portanto, não deu legitimidade para a hipótese, só para concluir, só para para a hipótese de, não deu legitimidade para a hipótese de se a gente quer, vou falar assim, de ser decisão absolutória. Né? Então, como foi absolutória e a legislação não estabeleceu isso, ficamos amarrados. Eu aqui me comprometo, farei, inclusive, essa semana ainda, para dar entrada numa proposta que a gente faça a legislação ser modificada, doutora Marisa Nazaré.
É. Obrigada pela parte. É só para não perder o fio da meada, dentro disso, que o colégio, que a gente vê a defasagem da lei e de toda essa situação, como bem disse Vossa Excelência, que só quem pode vir ao colégio é o acusador, nunca pode recorrer, só o acusado, o apenado. Então, aí a pergunta é, então, no caso, a Corregedoria Nacional poderia avocar esse processo?
Por força da norma deles, pode. E já fez isso.
Pois é, ainda vai dizer que o colégio foi omisso e que a nossa legislação é defasada.
Não, pode ser. No caso do Dr. Ronaldo, se lembra? O colégio absolveu, mas era recurso dele, né? Do apenado, ele recorreu e o Conselho Nacional avocou. Não sei nem se ele vai avocar nessa hipótese. Mas o que eu entendo é que a nossa limitação aqui é legislativa e tem que ser corrigida urgente.
Eu entendi isso.
Porque muita coisa pode vir ainda, não só disciplinar e de outros temas, que a gente, a administração, quando perde, não pode recorrer. Não é verdade? E se dá com remoção, com, às vezes, normas. Já aconteceu situação de a gente entender que uma norma interna editalícia está violada, mas o Conselho decidiu que um membro não poderia vir aqui, porque a gente não pode recorrer ao colégio. A gente pode pedir só uma revisão. Então, esse é o entendimento que merece uma grande reflexão.
Doutor Roque.
Na verdade, Excelência, eu gostaria de fazer dois destaques. Primeiro, numa outra manifestação em que faço, eu claramente falo do anacronismo da nossa lei. Não é só em relação a esta questão, mas em inúmeras outras. A nossa lei, eu até digo, particularmente, não gosto deste fatiamento que vem se fazendo, se mandando 10, 15 propostas de alteração legislativa para a Assembleia todos os anos. Eu, deputado estadual, eu confesso que deixaria de dar a prioridade, porque não pode a cada mês receber 3, 4, 5 propostas que vêm se fazendo. Mas essa é uma mudança que a gente tem que fazer. E aí a proposta tem que ser capitaneada pela administração. Eu queria, neste ponto também, colocar duas questões. Primeiro, esta redação atual, ela vem desde a versão original e que se copiou de outros estados. Conversando com o Dr. Paulo Afonso Garrido, ele disse que esse dispositivo tinha na nossa legislação em 93. Coincidência, a nossa lei também é de 93. Provavelmente fizemos um Ctrl-C, Ctrl-V de alguns dispositivos e se observa que acontece isso em vários momentos. Mas eu quero até entender a razão disso. Você imagina que, da mesma forma, e aí a minha solidariedade às colegas corregedoras, porque aqui as pessoas têm que entender, é que quando se senta aqui, nós somos procuradores de justiça, nós temos as nossas obrigações enquanto procuradores de justiça. Às vezes o colega não entende que, da mesma forma que ele tem a independência funcional, eu também tenho a minha, e por isso que, às vezes, eu tenho que me manifestar até contrário ao posicionamento dele. Isso faz parte de uma instituição que tem na sua essência a democracia. E acho que neste dispositivo de 93, que eu concordo com o doutor Caio a favor da reforma, havia uma ideia de prestigiar, primeiro, uma comissão processante. Queira ou não, os colegas da comissão também colocam a sua cara bofete, porque são eles que dão a primeira condição. Segundo, é o prestígio ao próprio Conselho Superior. Eu acho que essa ideia ficava muito arraigada na legislação de 93, de prestigiar o órgão que é, queira ou não, gostemos ou não, ele é o órgão que estabelece, que faz o acompanhamento dessas questões disciplinares dentro do Ministério Público após uma manifestação da Corregedoria. Mas eu não gostaria de deixar aqui, eu fui cirúrgico, diria o comentarista esportivo, ao tratar da questão preliminar, porque acho que a nossa lei não abre possibilidade de qualquer outra discussão. Mas eu não queria ficar, ser taxado como ausente, de achar que o colega ele realmente praticou da forma e que a comissão provavelmente estaria errada. Na representação que o juiz faz, veja que nós estamos tratando de um ambiente de tribunal do júri. E ambiente de tribunal do júri, doutor Francisco Cruz, aqui com a sua larga experiência, sabe disso. Quantas vezes nós tivemos os alguns embates com os juízes? Por quê? Porque quer colocar a autoridade do juiz. Quantas vezes nós tivemos os embates com os defensores públicos? Porque ele quer colocar a sua posição. E aí, nós estamos dentro de um ânimo muito, muito acirrado para a gente estabelecer essa linha tênue. Eu queria que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tivesse a mesma consideração que nós estamos tendo em discutir esse assunto, de forma que estivesse com os processos que encaminhamos para lá. Eu, corregedor, acho que eu mandei uns 30. Respondido pela secretária do corregedor da seguinte forma: de ordem do corregedor-geral, determinamos o arquivamento por não considerar esse respeito. Isso aí eu queria que eles tivessem. Ou a rapidez de arquivar alguns procedimentos que os nossos colegas representam enquanto juiz. Mas eu queria... Não, mas Vossa Excelência entrou, deixa eu ver. A Vossa Excelência agora é a requerente, eu sou o relator. E eu quero só, para não ficar a palavra, o colega estava no ambiente de tribunal do júri e o pedido do juiz era que ele pedisse desculpa em plenário. Pedir desculpa em plenário não reduz o colega. Se ele fizesse isso, eu representaria contra ele. Eu queria...
Doutora Jussara, garanta a palavra do relator, por favor.
A senhora colocou fatos novos aqui, que não estão nos autos, eu nem me manifestei. Mas eu queria dizer isso, ou seja, nós estamos no ambiente do Tribunal do Júri, e que em um determinado momento ele pede que ele vá a plenário pedir desculpa. Aí eu ia representar contra o promotor de justiça, porque a minha instituição precisa ser pequena. Aí minha instituição fica pequenininha diante de uma situação dessa. Mas eu só para colocar isso, eu não quero adentrar na questão meritória, não faço questão disso. Eu acho que nós estamos diante de uma questão legal. Pronto, a nossa lei diz isso. Diz isso. Que o que se recorre ao colégio de procuradores são as decisões condenatórias. E que este colégio de procuradores não pode agravar a sanção aplicada. Como houve absorção, e aí eu tenho meus respeitos aos integrantes da comissão, do conselho, da mesma forma que eu tenho pela corregedoria, eu sigo pela preliminar, de que da manutenção de que esse colegiado não pode agravar a sanção.
Mais alguma manifestação? Então nós vamos votar a preliminar arguída pelo relator, por essa impossibilidade legal de reformar a decisão proferida em processo administrativo disciplinar em prejuízo do investigado. Vamos começar a colher os votos. Doutora Noemi.
Com o relator, excelência.
Doutora Silvana.
Concordando inteiramente com tudo que foi colocado pela nossa corregedora, doutora Jussara, eu tenho, sou obrigada a votar nesse caso com o relator.
Doutora Suzete.
Realmente eu concordo com a posição da doutora Jussara, valorizando o trabalho das auxiliares dela e também do posicionamento, dessa desclassificação. Embora não tenha amparo legal, nós somos forçados a votar com o relator.
Doutora Maria José Nazaré.
Lamentando também o descompasso da nossa lei com o atual século, sou obrigada a defender e ficar com a posição do relator, prestando os meus respeitos e a posição da corregedoria, que, a meu ver, também ainda pode ir à Corregedoria Nacional para ser avocado do processo.
Doutor Francisco Cruz. Está suspeito. Está certo. Doutor Elvis.
Também lastimando essa lacuna legal, mas sempre lembrando, no processo penal, muitos colegas aqui já atuaram, e o atuam na área criminal, revisão criminal só cabe para o réu, não para a sociedade. Existem algumas situações. Agora, no nosso sistema, claro, precisa ser reanalisado e revisto. Então, sem nenhum demérito ao trabalho, bem, ao trabalho da corregedoria, voto com o relator.
Doutora Sara. Doutor Adelton.
Também voto com relator.
Doutora Jussara já se posicionou. Doutor Públio Caio. Voto com relator. A unanimidade foi acatado o voto do relator com relação à preliminar pela impossibilidade legal de reformar a decisão proferida em processo administrativo disciplinar em prejuízo do investigado. Vamos retomar agora o colégio, a composição original do colégio, agradecendo aí a presença dos colegas promotores de justiça que colaboraram para que essa sessão se realizasse.
Senhora Presidente,
na forma como pautada.
Excelência, daria 5 minutos?
Claro, claro, doutora. 5 minutos, então, de intervalo.
Presidente, só uma questão de informação. Eu pediria que, quando for feita, então, a redação final da alteração da lei, seja distribuída ao colegiado, né? Para a gente ter a compreensão do que for, porque foi tanta proposta junta que tem que ficar qual é a redação que se faz, né? Obrigado.
Vamos dar um intervalo de 5 minutos. Zé Roque.
Presidente, colégio de procuradores, tentarei fazer um resumo, eu acho que está todo mundo já com a cor meio esverdeada. Trata-se, na verdade, de um requerimento que foi subscrito pelos servidores, ocupantes de cargo técnico, de agente técnico, diversas áreas, exceto da jurídica, pleiteando a realização de estudos técnicos relativos ao plano de cargos, salários, carreiras, de forma a minimizar diferenças salariais, corrigir eventuais distorções entre diversos cargos de nível superior existentes na estrutura administrativa. Faço uma descrição completa do voto. Destaco ainda aquele episódio envolvendo o conselheiro Sérgio Ricardo, que esteve aqui, em que, aspas, compromisso do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado em curto prazo, em auxílio da Procuradoria-Geral, que se consta no relatório nos termos lá. Um estudo para um novo quadro, plano de cargos, carreiras e salários, visando minimizar diferenças salariais e corrigir eventuais distorções. Passo adiante, depois das manifestações, esses procedimentos teve com então subprocuradora-geral, doutora Leda. Depois ela encaminhou, e aí o economista Frânio Correia Lima Júnior apresentou estudos. E depois, na sequência, a subprocuradoria encaminhou para o procurador-geral. Este, então, o secretário escreveu, emitiu um despacho ao ACAL, e aí o doutor Freitas encaminhou os autos ao procurador-geral sobre a necessidade de enviar os feitos ao colégio de procurador em razão de compromisso assumido, e em 17 de julho chegou ao colégio de procuradores. Em seguida, temos duas manifestações em que se alegam impedidos o doutor Mauro Veras Bezerra, E depois o doutor Pedro Bezerra Filho. E esse é o relatório, se todos me permitirem, seria assim de forma bastante sucinta. Primeiramente, excelência, eu entro numa questão que eu acho que é importante. A declaração de impedimento arguida dos autos. Tanto pelo doutor Pedro quanto o doutor Mauro Veras. Essa análise se faz imperiosa em razão da necessidade do colégio se posicionar a respeito, considerando a possibilidade de repetir tais manifestações. Como é sabido, há uma diferença jurídica entre um termo e outro. A nossa lei complementar 011-93 dispõe os episódios em que é defesa o membro do Ministério Público exercer suas atribuições em processo ou procedimentos. E aí eu digo o seguinte, no caso sobre análise, o doutor Mauro Bezerra alegou estar impedido de atuar como relator por ser o segundo substituto legal do Procurador-Geral de Justiça, já que atualmente ocupa o cargo de subprocurador-geral para assuntos administrativos. E o doutor Pedro entendeu estar impedido por ter atuado na qualidade de procurador-geral por substituição legal em diversos momentos durante o período em que essa questão estava sendo analisada. Com a devida vênia, não se observa qualquer impedimento dos colegas atuarem na presente demanda, pois eventual condição de segundo substituto na linha sucessória, bem como o fato de haver participado sem praticar qualquer ato das discussões do tema, não torna impedido neste ou em qualquer outro caso. Porque então, assim, todas as vezes que o procurador-geral se estiver presente e votar, os subs não deverão se manifestar. A FES, por outro lado, sim. Além desses dois casos, que eu entendo que não há nenhum impedimento e a suspeição de caráter subjetivo não foi alegada, há um caso estranho, que é o do técnico economista Frânio Correia Júnior, Lima Júnior, e aqui não é uma discussão sobre a capacidade técnica, mas ele foi o autor do estudo como servidor e ele é signatário do requerimento em que pede a elevação. Então, acho que essas coisas a gente tem que ter um certo, porque há claramente um conflito de interesse. Na verdade, não há necessidade de manifestação sobre isso, mas eu apenas suscitei essa questão porque eu acho que ela pode aparecer em determinado momento. Com relação às atribuições do Colégio de Procuradores em relação ao tema, e aí eu entro basicamente. Este colégio é um órgão deliberativo, recursal e supervisor geral da administração superior, integrando por todos os procuradores de justiça que estiverem em efetivo exercício, presidido pelo procurador-geral. Não é da essência dos órgãos, com personalidade própria ou não, as atribuições ou competências são previstas em lei. Nessa esteira, somente quando autorizada por lei, a administração pode tornar-se ativa. Trago citações de Emerson Garcia sobre competência, Canotilho, e entro nessa análise em que eu digo que o artigo 33 estabelece o rol de competências do colégio em que ele deva atuar. E destaco aí que na área administrativa há o caso de julgar recursos interpostos contra atos administrativos do Procurador-Geral de Justiça, excetuados os de execução orçamentária e financeira. Ressalto o artigo 12 da nossa lei, que compete ao colégio de procuradores por solicitação de um quarto de seus integrantes sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Por certo, no âmbito da competência do colegiado, pode-se observar matéria deliberativa e consultiva. No entanto, as propostas que interferem na gestão administrativa e financeira da instituição devem ser apresentadas pelo Procurador-Geral para a deliberação junto ao Colégio de Procuradores. Assim, não obstante entender necessárias e até justas as correções propostas, afere-se que há um vício de origem, pois a proposta sobre apreciação foi apresentada por um grupo de servidores. É como se, por exemplo, um grupo de procuradores e promotores resolvessem entender que há necessidade de elevação dos seus reajustes e aí passa diretamente ao colégio. Essa avaliação precisa ser feita primeiramente e endossada pela instituição, que é um ato próprio de gestão. Outra questão é que, na verdade, a ata da reunião CPJ diz o seguinte, que o PGJ se compromete no exercício de criar uma comissão com participação de servidores indicados pelo sindicato para realizar os estudos e apresentar a proposta. Porque não poderia ser diferente, o colégio não pode apresentar uma proposta, nós não temos este encaminhamento. Então, portanto, entendo que não poderia ser outro encaminhamento, pois a reformulação do plano de cargo, carreira e salário importa em gestão administrativa e financeira, de responsabilidade do Procurador-Geral, a quem compete a iniciativa da proposta, cabendo a este colegiado a sua aprovação ou rejeição. frisa-se que é insuficiente a distribuição da proposta a servidor, dos servidores, anexando estudos apresentados pelo departamento para verificação da disponibilidade financeira e orçamentária. Não é suficiente isso. Ah, temos disponibilidade, não alcança o teto. A administração estabelece as suas prioridades. A administração diz, não, eu não vou fazer investimento, eu preciso construir as promotorias no interior. Então, sobre essa questão, já chegando ao fim, por essa razão, aqueles que detêm a titularidade da administração devem promover os estudos e apresentar as propostas sem se descuidar da visão do todo. Não é só o pagamento de salário. E digo mesmo, eu que tenho uma ampla uma tendência a ser favorável ao pleito dos servidores, entendo que o encaminhamento carece, tem um vício de origem, que é o vício de encaminhamento dos servidores, embora, diga-se passagem, eles fizeram corretamente ao procurador-geral. E chega a este colegiado sem qualquer manifestação do procurador-geral. Quem encaminhou foi o secretário-geral do Ministério Público. Com todo exposto, considerando o vício de iniciativa, manifesta o sentido de restituir os autos ao procurador-geral para dar seguimento aos compromissos firmados na reunião e criar uma comissão com a participação de servidores indicados pelo sindicato para realizar estudos, apresentar propostas, revisando a legislação pertinente, pode estruturar toda a carreira funcional, eliminando eventuais desigualdades detectadas. Portanto, é nesse encaminhamento que dou à instituição neste procedimento.
Doutora Jussara.
Eu fiquei com uma dúvida, doutor Roque, aqui nesse processo. Essa iniciativa desse estudo técnico foi de quem? E esse processo não é de interesse do sindicato, dos servidores, que eu senti a ausência. E foi de quem? Porque eu, na época, não sei se os senhores se recordam, eu tive um posicionamento contrário, fiquei até com a minoria. E eu explico o meu posicionamento. Eu estava aqui no Ministério Público, o projeto foi de autoria do ministro, hoje ministro Mauro Campbell, que fez essa estrutura de cargos e salários, criando o agente de serviço, o agente de apoio e o agente técnico em função da escolaridade. Então, assim, quando houve aquele projeto de lei diferenciando os agentes técnicos jurídicos, eu me posicionei contra. E por quê? Porque ao passo dizer que ele trabalha na atividade FII e os outros agentes devem trabalhar na atividade meio, mas a criação do cargo, o motivo, foi primeiro pela escolaridade. E segundo, tem agentes técnicos jurídicos aqui que colocam meta de trabalho de fazer só um processo por dia, ou outros de fazer tantos processos por semana, e dizer que os outros agentes técnicos não trabalham igual, me perdoe, porque eu participei desde o início da elaboração dessa estrutura, da criação do cargo de agente técnico. Nós temos hoje aqui peritos, nós temos gente que trabalha na administração como contadores, economistas e etc. E tem muitos que trabalham muito mais do que muitos técnicos jurídicos aí. Que não, alguns, inclusive, assessores que não batem ponto, que vão embora cedo, outros que colocam meta. No Natiju tem várias reclamações de que uma assessora, que foi ex-assessora minha, chegou, doutora, eu trabalhei um tempo lá no Natiju. E eu estranhei, disseram assim, não venha com esse seu ritmo de trabalho para cá não, porque aqui a gente tem uma meta, só faz tanto trabalho por dia, só faz tantos por semana, então não venha com esse seu ritmo para cá não. Ora, o fato de ser técnico jurídico, que nem advogado pode ser, ou ser um engenheiro, ou ser um médico, como nós temos aqui, nós estamos fazendo uma diferença de categoria que não é amparado em lei nenhuma. Muito pelo contrário, se a gente sai dessa questão de que o agente técnico é por escolaridade de nível superior para diferenciá-los do apoio e do serviço, a gente vai recair, então, nos conselhos dessas profissões, onde a gente teria que adotar respeita o mínimo de salário estabelecido para cada categoria. Porque ou a gente dá igualdade àqueles que têm nível superior, ou então a gente vai ter que se submeter às regras dos respectivos conselhos, onde tem um salário mínimo de engenheiro, onde tem um salário mínimo de médico, onde tem um salário mínimo de economista, de administrador, e por aí vai, como nós temos hoje, talvez, engenheiro florestal, engenheiro, e os engenheiros que nós temos aqui. Então, é bom que se veja primeiro a interpretação das normas. Ela tem que começar pela histórica. Por que que foi criado esse agente técnico, que foi baseado apenas em quem tinha nível superior para diferenciar do agente de apoio e de serviço? E quando se fez essa diferença para o agente técnico jurídico, desde o princípio, eu respeito aqueles que têm opinião contrária, mas eu peço que vossas excelências reflitam tanto nesse aspecto histórico de criação dos cargos, como essa diferença que nós criamos aqui dentro do Ministério Público, que não existe em outros órgãos, onde o agente técnico jurídico é mais valorizado do que as outras carreiras, porque trabalharia na atividade fim. Então, eu digo, se não obedecem à igualdade, que todos têm curso superior, então, pelo menos, obedeçam a aquele mínimo que é pago para cada categoria. Porque algum critério tem que ser adotado para a questão salarial dessas outras categorias. Então, aqui nessa oportunidade, eu reitero meu posicionamento de que todos os agentes técnicos devem ganhar igualmente, seja, e não haver diferenciação, portanto, seja de que carreira for.
Doutor Carlos Coelho.
É uma questão de ordem. Na realidade, não sei se entendi errado, mas o voto do relator foi no sentido de que houve um vício de encaminhamento e pediu para que votou no sentido do retorno desses autos ao Procurador-Geral. Eu acho que a gente não pode, não obstante a intervenção sempre muito profícua da doutora Jussara, eu acho que isso aí genérico. E o relator me parece que votou nesse sentido, não sei se compreendi errado, mas que se voltasse, eu ouvi um vício de encaminhamento. Então, nós vamos discutir isso quando retornar. Não,
exatamente isso, doutor Carlos. A proposta é que, primeiro que eu endosso aqui, tenho simpatia pela manifestação, até pela profundidade, mas o que eu entendo é o seguinte: essas questões que envolvem despesas, que envolvem aumento de despesa, elas têm que passar obrigatoriamente pela administração, porque não é o fato de, tem lá no planejamento estratégico a valorização. Ótimo que tem que ter mesmo. Mas a iniciativa tem que partir do Procurador-Geral. Esse processo chegou aqui com um despacho simples encaminhando ao Colégio de Procuradores. Isso, para mim, não é suficiente. O secretário-geral da época. Isso, para mim, não é suficiente. Eu acho que tem que haver uma manifestação. Tem que dizer, não, eu vou fazer um escalonamento, ou não, eu já vou resolver esse problema, a administração contratou agora, por exemplo, uma alocação de R$85 mil. Então, de repente, isso muda a questão financeira. Então, o que eu estou dizendo é que há um vício de iniciativa na proposta. E que os estudos sejam elaborados por pessoas, e aí cabe ao sindicato até preservar alguns servidores. 10 servidores ou 300 mil não faz muita diferença. Servidores que fazem estudos não podem assinar os estudos que são encaminhados a ex-colegiado. Isso aí pode implicar conflito de interesse com repercussões administrativas.
Então, vamos. Eu acho que é o caso de retirar de pauta para que.
Eu acabo
tem que votar.
Entendo que o processo deve ser encerrado. A comissão vai ao
constituída.
Procurador-geral constitui, mas eu encerro minha participação como relator.
Eu olhei aqui o despacho do secretário-geral, à época, com relação a esse tema, e ele se reporta a um compromisso assumido pelo Colégio de Procuradores de produzir, em auxílio à Procuradoria-Geral de Justiça, um estudo para um novo quadro.
Mas não foi isso que foi decidido.
E aí eles mandaram para que fosse consultado se...
Aliás, teve um vice atrás do outro. Não foi isso que foi decidido naquela reunião.
Eu não estava aqui, eu estou me reportando ao despacho.
Esse colegiado não podia assumir uma função que é tipicamente administrativa. Então, que venha da Procuradoria-Geral a proposta resolvendo esses problemas de acordo com a capacidade...
Então, vamos submeter a votação, doutor Roque. O voto do relator pela devolução para... para a Procuradoria-Geral de Justiça. Nenhuma oposição? Aprovado.
Eu gostaria...
Pois não, doutora.
Eu já pedi a palavra antes, doutora, mas não foi visto. Apenas voto só para dizer que eu voto com o relator, porque este assunto já foi decidido naquela reunião que houve no dia 23 de junho de 2017. O Colégio de Procuradores apreciou um pedido de equiparação feito pelos servidores e, diante disso, numa reunião conjunta, inclusive com a representação dos servidores, foi decidido que seria criada essa comissão com a participação, claro, dos servidores, porque eles são sindicatos, porque eles são interessados, e que ele seria realizado esse estudo e apresentado ao colégio. Ou seja, o que houve foi um engano, eu acho, com essa criação que a comissão
seria
o colégio de procuradores. Então, o doutor Roque está perfeitamente, o voto dele está compatível com a decisão
equívoco, inclusive, na ata. Doutor Francisco.
Eu pedi externar nossos desejos de boa saúde, né, para a doutora Maria José, mas antes disso, a nova tarefa, profissão mãe, ela vai ser mãe do rapaz no cartório. É para dizer que acho claro que o tratamento isonômico de nossos servidores tem que existir no grau da responsabilidade de cada um. Eu não me curvo ao argumento de que esse trabalha mais do que o outro. A velha história do jardim do vizinho sempre é mais rico. Nós temos que ter métodos de medida, de aferir. E nós temos, na estrutura administrativa do Ministério Público, nós fazemos avaliação periódica dos nossos colaboradores, dos nossos servidores. Então, o José trabalha mais porque o Antônio, todo mundo trabalha mais do que o outro, e o outro que trabalha, normalmente o vizinho trabalha menos do que a gente. Mas bem dizer que concordo integralmente com a percepção lançada no voto do Dr. Zé Roque, de modo que a administração possa ver a sua saúde financeira e traduzir dentro de nossas posses esse respeito funcional. Acho que essa é a questão. Política de valorização do servidor, mas que nós temos medida para mensurar esse desempenho, esse zelo e os resultados. Porque hoje em dia você pode, inclusive, desligar por ineficiência. Antigamente, a garantia da estabilidade proibia qualquer jeito. Então, nesse sentido, excelência, dizer que voto com o doutor Roque, parabenizando o acerto do voto, e cumprimentando mais uma vez, desejando tudo de bom para a doutora Maria José, que vai nos largar, é do mesmo concurso que eu. Então, você vê como estamos passando já algum tempo, né? 33 anos da doutora Maria José, dedicada à causa ministerial, foi dedicada à questão meramente funcional, de ter o seu ganho no final do mês, mas a doutora Maria José é um exemplo de correção, de dedicação à causa ministerial. Portanto, vai deixar bastante saudade para nós todos, mas eu concluiria citando o Alceu Vamosi, é um poeta lá da Serra Gaúcha, que ele diz: e aí nós não ficaremos tão só e nem irás tão sozinha, que haverá de levar contigo uma saudade, haverá de deixar conosco uma saudade tua e haverá de levar contigo uma saudade nossa. Então eu acho que todos nós saímos muito acrescidos depois desses 33 anos. A saudade vai ser grande, mas vamos ver se a gente é forte e resiste com a vitória do garantido sempre. Tá, tchau.
Bom, passando para o processo seguinte, processo SEI. Já voltamos. O processo SEI é número 4421 de 2018. Que trata de proposta de alteração de lei complementar número 011 de 1993, lei orgânica do Ministério Público do Amazonas, para criação de cargo de subcorregedor-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas e previsão de suas atribuições, bem como a da lei orgânica, da lei ordinária número 3.147 de 2007, que estabelece um novo quadro de cargos e vencimentos dos servidores administrativos do Ministério Público do Estado do Amazonas e da outras providências, para prever a criação de um cargo comissionado de assessor jurídico de subcorregedor-geral e mais um cargo em comissão de assessor jurídico de corregedor-geral. Interessada, excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Jussara Maria por Deus e Silva, corregedora-geral do Ministério Público e relator, excelentíssimo senhor doutor José Roque Nunes Marques.
Eu pedi um
doutor Rolfo concedeu aqui, eu queria dar uma palavrinha rápida. Eu queria só tirar uma dúvida. É que o doutor Rolfo foi premiado aí em vários processos, né? A gente sabe o cuidado dele. E eu soube que é porque ele ficou como corregedor 4 anos, é isso? E aí acumulou e mandaram esse monte de... Eu quero saber se eu deixar na corregedoria, se vão mandar esse monte de processo para mim também. Dá para esclarecer aí se a gente... Que ele foi premiado com 3 aqui só hoje. Prestou atenção que foi tudo para ele? É verdade isso que quando a gente volta, acumula em cima?
Deixa eu explicar. O Dr. Roque, ele só passou a receber processo depois que ele deixou a corregedoria, ou seja, março de 2017, se não me falha a memória. A partir daí, ele passou a receber processo. Nós, como fazíamos a distribuição por ordem de antiguidade, nos deparamos com a seguinte situação. Nós só fizemos as compensações todas de 2017 em julho, terminamos de compensar 2017 em julho de 2018, desse ano. A partir daí, nós já passamos a fazer distribuições de 2018. Houve, sim, um erro em relação ao Dr. Roque. Por quê? Porque quando nós fizemos a transição para o MP virtual, havia um passivo de processos distribuídos pelo Arquimedes. E pelo Arquimedes, para que a gente evitasse que os procuradores recebessem processos novamente, nós transferimos os dados do Arquimedes para o MP virtual, só que o segundo processo julgado hoje, que foi houve convocação, por falha da secretaria, nós passou despercebido. Então, era como se o Dr. Roque tivesse com 1 a menos. E aí, quando fomos fazer novamente o sorteio pelo MP virtual, ele ficou com 1 a mais. E aí, a gente detectou isso e já foi, inclusive, explicado para ele. Pode ficar tranquilo, doutora Jussara, a senhora não vai receber nada a mais depois que deixar a corregedoria. Fique tranquilo.
Doutor Roque, com a palavra.
Bom, confesso que eu não gosto, inclusive, da minha filmagem, que eu fico mais careca do que sou. Não sei porquê, tem alguma coisa contra... Chega brilha, rapaz. Dá para colocar um negocinho aí para...
Quer dizer,
falou, todo mundo foi olhar. Bom, há uma proposta que eu vou tentar, na verdade, fazer um resumo. Eu acho que adiantado da hora, a questão é bastante complexa. Ela implica numa mudança de quase 30 artigos da nossa lei. E isso seria um desrespeito com todos que a gente apenas levássemos aqui e discutíssemos de qualquer forma. Na verdade, assim, eu tenho claramente aqui, eu até tentei falar isso para a doutora Jussara, duas situações muito claras. Primeiro, a criação dos cargos, que é da subcorregedora geral, do seu assessor técnico e mais um assessor técnico para a doutora Jussara. As atividades da corregedoria, e eu passei por lá, elas por si só já demandam esta mudança. Elas por si só já demandam um crescimento. Você imagina agora, da pouco a doutora Jussara relatou o número de questões que chegaram do Conselho Nacional. E o Conselho Nacional é impressionante, o prazo termina hoje, amanhã, 8 horas da manhã, tem uma cobrança no nosso sistema Elo. Então, eu até faço uma análise de forma separada. Se os senhores tiverem, viram a possibilidade, a sugestão que eu ia fazer é, primeiro, se houver concordância de uma fragmentação do processo para julgamento apenas da criação, porque eu acho que ele se justifica, independentemente da atribuição, até porque eu faço diferentemente da doutora Jussara, ela coloca como ênfase principal da criação do cargo uma solução para as questões dos processos administrativos disciplinares. Eu particularmente acho, embora as reclamações disciplinares sejam num número bastante elevado, superior a 20, os que se transformam efetivamente em processos administrativos, este ano tivemos um procedimento. Sindicância várias. Não, comissionado. Comissionado ou o de subcorregedor, né? E depois os dois comissionados também. Comissionados também. Então, o que eu quero dizer, que, por exemplo, a atribuição do processo administrativo, que eu concordo, que fique na alçada da corregedoria, eu estou tentando dar uma explicação rápida, a gente não ficar aqui até 7 horas da noite discutindo essas...
Eu entendo que a atribuição é da corregedora geral e ela tem a possibilidade de delegar a subcorregedora geral. No ato de nomeação da comissão, ela pode delegar essa atribuição à subcorregedora, que certamente vai receber todas. Mas, de repente, alguma situação específica que ela esteja de férias, a própria corregedora geral já fique assim. Então, a sugestão que daria, primeiro, se acho que é importante a gente julgar em bloco, ou a própria corregedora que tem interesse em fazer uma recusa, se ela chegou a fazer isso, porque, por exemplo, na questão dos processos administrativos que envolvem procuradores de justiça, eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu entendo que não, que deve continuar o modelo do decano do colégio de procuradores. A diferença que eu faço é que talvez este processo administrativo em que envolve um procurador, a atuação do procurador-geral é como presidente do colégio de procuradores, o decano funciona nessa condição, essa atribuição fica a um cargo, não fique no gabinete de um procurador, que a corregedoria tenha dificuldade, inclusive, de se manifestar a respeito, porque a corregedoria é cobrada junto ao Conselho Nacional sobre esse aspecto. Então, assim, tem várias outras, como disse aos senhores, há uma mudança bastante significativa. O horário não nos permite uma discussão que o assunto merece. E aí a primeira pergunta que faço é, até a doutora Jussara, que é a principal interessada. Não sei se chegou a ver o meu voto. Não, eu acho que, inclusive, é importante. Para ter uma ideia, muda o processo administrativo disciplinar praticamente inteiro, porque passa a ser uma atribuição. O que eu faço, assim, na essência, e a doutora Jussara até me permite explicar, todas as demandas que envolvem uma reclamação, começa como uma reclamação disciplinar e vai à corregedoria. Essa reclamação disciplinar, eu continuo mantendo aquela diferença entre a advertência e censura e para as demais penalidades. Uma diferença é de que, na primeira, a corregedoria inicia diretamente e já vai, mas a aplicação da sanção, eu entendo que tem que deixar de ser da corregedoria. Há várias manifestações do Emerson Garcia, de outros, que dizem assim: você não pode colocar no órgão que faz a apuração a capacidade da punição. E vou lhe dizer, foram os momentos mais constrangedores por parte da minha condição de corregedor. Porque você apura, deixa o colegiado e o conselho é o órgão. Eu fortaleço o conselho na medida em que o conselho passa a aplicar. No primeiro caso, a corregedoria apura sem qualquer manifestação, mas o conselho decide sobre a aplicação da penalidade, da sanção. No segundo caso, em que cabe processo administrativo disciplinar, a corregedoria recebe a reclamação disciplinar, encaminha ao conselho, o conselho, entendendo que é caso, devolve, e aí com aquela sistemática ampla defesa. Eu acho que a gente aprimora o processo, nós damos uma resposta, inclusive, a vários ministérios brasileiros, porque estabelecemos o contraditório, mas sim, o julgamento sempre por um órgão colegiado nessas questões. Tá? Então, só a pergunta que eu faço é a seguinte.
Eu, de antemão, concordo com o doutor Roque. Eu acho que, inclusive, devia ter uma sessão só para tratar desse assunto. E gostaria aqui de fazer uma justificativa com relação à criação de cargo comissionado. Ah, então querendo criar mais cargo comissionado. Enquanto a Procuradoria-Geral, a doutora Leda sabe disso, tem inúmeros assessores, a Corregedoria tem funciona até às 18 horas, mas os funcionários vão embora às 14. Nós temos um que fica até às 18 horas. Ou seja, a avó da menina faleceu, ela estava para Fortaleza. Hoje a gente estava desesperada, arrancando os cabelos lá, que era o último dia de prazo para o CNMP. Agora, com o acompanhamento dessas promotorias, a gente teve que pedir camp para todo mundo lá, porque 14 horas eles vão embora. E ainda almoçam nesse período que estão aí. Então, a gente está com a estrutura que funciona até 18 horas, mas os técnicos jurídicos vão embora às 14. Então, quando está se fazendo a proposta de criação de cargo comissionado, não é para indicar ninguém, nem ter cargo para colocar. É por uma extrema necessidade de ter gente lá até às 18 horas, porque o comissionado se o chefe está, ele é obrigado a ficar até a hora que a gente fica. Ah, nós tivemos uma assessora que pediu para sair de lá porque ela não aguentava mais sair daqui 7, 8 horas da noite. Nós já saímos daqui até 10 horas da noite quando tem esses prazos do Conselho Nacional para cumprir. Então, gente, é humanamente impossível fazer o que a gente faz com um assessor só. Né? Como agora a menina deve estar chegando agora, coitada, do aeroporto, já vinha direto para cá, para a gente conseguir concluir. Então, doutor Roque, eu só pediria, ninguém tem, tudo bem, acho que a pressa agora no final do ano acabou. A nossa pressa nisso era anterior para ter gente para ajudar nesses acompanhamentos. Então, porque, assim, como professora de Direito Administrativo, eu fico muito incomodada, porque eu sempre defendi isso de criar um cargo sem atribuição. Eu acho que a criação de um cargo tem que ter as atribuições na lei. Então, se o doutor Roque entende uma dificuldade da gente votar isso hoje, então adie tudo. Não fatie, não. Porque a nossa pressa era para ajudar nesses acompanhamentos, inclusive, que a gente está lá se matando, porque são os mesmos, gente. Aí, às vezes, cobra, as coisas demoram na corregedoria. Os mesmos que fazem as informações são os mesmos que trabalham na RD, que são os mesmos que trabalham na sindicância, que são os mesmos que vão para o interior, que são os mesmos que fazem os relatórios de correição, são os mesmos que fazem a inspeção na capital, relatórios e atende o CNMP. Então, a gente está trabalhando há muito tempo acima da capacidade, o doutor Roque sabe disso, porque passou pelas mesmas aflições. E, então, eu só pediria que não tem mais pressa. A gente quer resolver, inclusive, para que os próximos corregedores possam trabalhar, tenham estrutura e possam trabalhar com mais tranquilidade. Enquanto no Rio Grande do Sul nós temos 8 subcorregedores, né? Uma estrutura fantástica, maravilhosa, com estatístico próprio, com TI própria, que basta apertar um botão que você sabe se o promotor está em dia com tudo. A gente aqui trabalhando dessa forma, num esforço sobre-humano. Então, eu só pediria, até por um posicionamento doutrinário mesmo, que eu prego em sala de aula, não pode criar cargo sem atribuição. Então, eu pediria que adiasse, a gente tivesse uma outra sessão que tivesse tempo, mas não fatiasse o processo e fizesse.
Então, respondida a questão, apenas só para, em relação a essa questão, é que, no caso da subcorregedora, ele não deixaria de ter as atribuições. É que eu coloquei, ao invés de descrever, porque a minha preocupação era, ele vai presidir os processos administrativos disciplinares. Aí, são poucos, não são muitos, assim. Eu coloco, compete ao subcorregedor geral exercer por delegação as atribuições do corregedor geral do Ministério Público, inclusive as de natureza disciplinar, e substituir em suas faltas, impedimentos, suspeições. Ou seja, vai ser um profissional qualificado, com competência, que estará com atribuições que estariam ao lado. Ou seja, ele tem atribuição. E essa atribuição é exatamente funcionar como o segundo dentro da Corregedoria Geral.
Certo.
Só uma última justificativa. É impossível um cargo que não tenha um substituto, gente. Assim, porque o suplente, você fica até constrangida de pedir muitas vezes, porque, por exemplo, a doutora Antonina já estava acumulando a procuradoria do doutor Pedro, ela já estava no teto. Então, toda vez que eu tinha que pedir para ela me substituir em alguma coisa, ela não estava recebendo nada por isso. Então, a gente ficava constrangida. Eu tirava, assim, 10 dias de férias, saía correndo e voltava, porque tudo passa pelo corregedor e para tudo aí. Então, assim, é por isso que há necessidade, como, por exemplo, a doutora Leda tem 2 substitutos, tem o primeiro, se não tiver o primeiro, ainda tem o segundo, o corregedor não tem substituto, e isso não é possível. Então, porque a corregedoria não pode parar. Então, era só nesse sentido.
Então, está retirado de pauta, doutor.
Uma sugestão a todos os colegas, essa é uma matéria extremamente relevante. Estou disposto, inclusive, a conversar diretamente com o doutor Jussari e o grupo da corregedoria, assim como os demais colegas interessados. Eu acho que a matéria é muito, muito complexa.
Só me permitir,
pois não, doutor.
Eu queria fazer uma rapidíssima observação com relação a essas
excessivas cobranças do Conselho. Não estou aqui apregoando que nós tenhamos postura de insurgência quanto a isso, conteúdo. Mas é preciso receber com determinados papéis. Eu não estou me referindo especificamente aqui ao caso que está sendo ligado, ou que não foi, que foi retirado de pau. Mas é que alimentar essa questão de função de cargo. Você sabe que pode existir função sem cargo, mas não pode existir cargo sem função. Aí é beabá. Mas só não tem nada a ver com o caso vertente, mas com essas cobranças do Conselho, que é preciso você ter um pouquinho, puxar um pouquinho o freio de mão, que eles podem ir longe demais. Vejam aqui o que, que eles fizeram do Ministério Público do Estado do Acre, ainda referente ao caso passado. Encaminhar-se aos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que ajuíze em até 30 dias da notificação esta decisão a ação civil para a perda do cargo por prática de ato de improbidade. Ou seja, Conselho Nacional, em documento assinado pelo Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, determinando que o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, ajuíze uma ação. Pergunto a vocês, o Conselho Nacional, ele pode dispor sobre a atividade fim do Ministério Público? Evidentemente que não, mas está aqui. A diferença é que é lá do Acre, mas fazem as mesmas coisas aqui para o Norte. Lá em São Paulo, o tratamento é diferenciado. Por exemplo, num caso semelhante, o STJ, a respeito de um processo em que o Ministério Público de São Paulo é parte, ele disse assim: uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, fica facultado ao Ministério Público, nos termos do artigo tal, ajuizar a sentença. Ou seja, o respeito do Ministério Público de São Paulo é um.
Ousa ir ao Supremo ou ao STJ em relação a determinadas decisões. O Ministério Público do Acre, o Ministério Público do Amazonas, não vai ao Supremo.
Não, gente, eu acho que a gente aceita as coisas aqui. Eu às vezes penso que eu estou retornando ao meu tempo de criança para brincar aqui de boca no forno, fazendo tudo que o mestre mandar, fazendo tudo. Pô, a coisa não é bem assim. Eles têm a mesma formação jurídica que nós temos. Também.
Bom, senhores, esgotada a pauta, né, encerramos. Existe algum... Pois não.
Doutora Maria José, que está desde que a desde que ela não nos abandone em definitivo, eu queria propor que no ano vindouro, no início do ano vindouro, nós fizéssemos uma reunião extraordinária do Colégio de Procuradores e prestasse a necessária homenagem à doutora Aquino, inclusive com a entrega definitiva daquela medalha que a gente recebe quando é promovido e beca e fica aqui guardado. Então, que ela receba para levar para casa a sua medalha, a sua beca, uma justa homenagem por esse colegiado, né, a ser marcado, ela virá de Roraima para cá para receber as homenagens, deixa o endereço de contato, desde logo aprovado que esse colegiado vai fazer. Sabe por que eu digo isso? Que nós propusemos isso para o doutor Evandro e não fizemos.
Fizemos, para, doutor.
Para, aliás, para o doutor, fizemos. Quem foi o doutor que se aposentou depois, antes? Teve alguém? Ah, eu não vou dizer nada, não. Outra coisa, deixa pra lá.
Doutor,
então, fica aprovado essa homenagem para o início
do
ano que vem.
Em cima do que o senhor acabou de colocar, eu ia falar para os senhores depois, separadamente, mas não vou dizer a dimensão das homenagens que a senhora receberá na quinta-feira. Está marcada na quinta-feira e todos estão convidados, uma homenagem para a doutora Maria José Aquino. É, nós estamos já com tudo preparado, nós só não conseguimos fazer hoje porque alguns encaminhamentos não foram...
Eu não discordo da homenagem que para mim...
O senhor não vai estar aqui.
Não,
vai ser depois da, depois da reunião.
Sim, é
depois da reunião do conselho. Não, não, e... Ou podemos ampliar. Todos, de qualquer forma, estão convidados para a festa, para a homenagem de quinta-feira. Será depois da reunião do conselho, tá certo? Vai ser aqui mesmo, no plenário, tá? Eu penso que é uma homenagem mais do que merecida, seria redundância aqui falar do porquê que ela merece todas as nossas homenagens. Mas eu agradeço a presença de todos e reforço o convite para quinta-feira para que todos venham participar com ela dessa despedida. Muito obrigada.